Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Grande Filho e eu estou aqui com Rafael Santos, Maurício Saldanha e Thiago Siqueira.
E eu tô aqui com o Jurandir Filho.
Ô Siqueira, você já tá controlado hoje?
Já tomei minha medicação, sabe, tô mais calminho.
Nada, não.
Maurício Saldanha, tudo tranquilo?
tudo tranquilo.
Rafael Santos.
Péssimo.
Exatamente. Nós vamos falar hoje, programa polêmico, falar sobre M. Night Shyamalan.
É polêmico, né?
Ou como diria o Siqueira, Shyamalan.
Shyamalan.
Abdul-Jabbar.
Esse vai ser um programa com final surpresa, viu, gente?
Exatamente. O final reviravolta. Nós vamos falar sobre o diretor. Por que que nós vamos falar sobre ele, Rafael?
Jandir, porque hoje... Jandir...
Não é hoje não. Hoje não é hoje não.
É porque vai estrear esses dias aí o filme dele.
Fim dos tempos, né? The Happening.
Seu fim da era. Pode ser o fim da carreira.
O acontecimento.
Isso, vai estrear o filme dele esses dias aí. E nós já preparamos aqui um perfil, uma biografia. A terceira biografia que nós fazemos, né? A primeira foi do Tim Burton e Stallone, né? Nós vamos fazer uma biografia agora do M. Night. Falar sobre os seus filmes, seus projetos, as polêmicas que envolvem o seu nome, os seus trabalhos, seus filmes, seus polêmicas, seus trabalhos.
Seus casos amorosos, seus números de que ele joga na loteria.
Vamos falar sobre o primo dele, o Said e tudo. Mas a gente vai falar sobre... A gente tá adiantando o programa dele porque vai ser no mesmo dia da estreia do Hulk, então não conseguiu competir com o Hulk.
Hulk esmaga!
Vamos primeiro pro nosso quadro de e-mails e em seguida vamos falar sobre M. Night Shyamalan.
E-mails!
E-mails!
Estamos aqui com o Rafael Santos, estamos aqui comigo mesmo, estamos aqui dominando os e-mails.
Mas quem é tu?
Eu?
O estagiário. Bora menino, que hoje o programa tá gigante, Maurício.
Vamos ler esse e-mail.
Gigante, tá gigante. Quatro recadinhos.
Mas são recados. Recados do quê? Pra que recado?
O primeiro recado é que agora nós temos, viu, Maurício Saldanha? Presta atenção, tu que não presta atenção nas coisas. Nós temos agora o top 10 leitores no blog. O que é isso, Maurício?
Ah, eu vou saber o que é isso. É o seguinte. É uma lista de 10 leitores do blog.
São os leitores que mais comentam no blog. Quanto mais você comentar, tem um contadorzinho lá que vai aumentando. E você tem a chance de aparecer, Maurício. Você não precisa mais colocar uma melancia na cabeça, é só comentar no blog agora.
Não, mas aparece aonde daí? Aonde? O que acontece com esse top tem?
Aparece atrás do ônibus, dos ônibus. Toda cidade já aparece. No blog. Parece no blog, macho, aqui do lado aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse negócio aqui do lado que você pode mudar de cor. Vermelho, laranja, azul, rosa, todo cor.
Ah, esse negócio que tem aquela frase lá em cima.
É verdade. Segunda frase. Segundo recado, o Maurício, os vencedores da promoção, eu quero participar do RapaduraCast.
Aê, quem ganhou?
De milhares de pessoas, Maurício, milhares de pessoas, 300 mil pessoas, mais do que o Ídolos, mais do que o Fama juntos, Maurício. Mais do que a torcida do Flamengo, Corinthians, todos juntos participaram das promoções. Duas pessoas foram pré-escolhidas. O que é que vai acontecer com essas duas pessoas? Elas vão conversar conosco numa conversa descontraída de Skype e só assim serão aceitas, ou não.
Quem são esses dois?
Os dois são, veja bem, não são os ganhadores, são os pré-selecionados para ser selecionados um dia. Daniel Eto, do Japão. E Evandro de Freitas, Brasil! O que é que vai acontecer com esses dois? Nós vamos entrar em contato, eu, o Jurandir e o Maurício, e vamos conversar, trocar ideia, tá entendendo? Se o áudio for bom, se a conversa for boa, se houver a química do negócio, a pessoa estará em algum dos próximos 1000 RapaduraCasts. Próximo recado, Maurício. Muita gente deixa de ter o seu e-mail lido ou o seu comentário lido. Por quê, Maurício?
É gigante.
Porque não coloca... Não. Porque não coloca nem a cidade, nem o estado. Isso é um absurdo um negócio desse, mano.
Idade, o sexo, tem que colocar essas coisas.
Tem
que colocar. Sanguíneo,
a gente,
é fundamental.
Sobrenome, né? E sobrenome, né, Mal? Qual é teu sobrenome?
Mal.
Então vamos colocar, ó, cidade, estado, sobrenome.
Meu sobrenome, segundo Jurandir Filho, é Toco. Alto, depois levar um toco.
E último recado. Tá demorando demais aqui, mano.
Último recado.
Não é não, cara. É que o cast passado foi o cast que nós mais recebemos mensagem. Maurício, arrombou foi tudo, mano.
Nosso Jurandir arrombou a abertura daquele programa. Palmas para o Jurandir, nosso diretor-geral. Quantos comentários?
Foram milhares de comentários.
Então, pessoas, vamos escrever todos os seus nomes, idade, sexo, família, grupo sanguíneo. Vamos lá. Primeiro e-mail, Renato, 18 anos, Rio de Janeiro. Ó, bem assim que
se Renato.
Renato, 18 anos, vírgula Rio de Janeiro. Se fosse só Renato, nós não iríamos. Renato. Tá errado, Renato. Tem que botar teu sobrenome, filho. Filho.
É complicado o negócio desse, viu, Mário?
E aí, galera da Rapadura. Então, sensacional esse podcast. Nostalgia bateu fora. Ele tá falando sobre os desenhos animados, não é?
Não, sobre a chuva.
Esse podcast, Nostalgia, bateu forte aqui no peito. Não sabia da existência de um filme sobre Popeye, mas a síntese que o PH fez sobre o filme me convenceu a ficar sem conhecer. Falando no PH, o que vocês deram para o Siqueira e para ele? Os dois estavam alucinados nesse podcast. Sério, ficaram com todos os narcóticos que sobraram do último cast. Só dificuldades do PH em falar bunjinganga já valeu todo o cast. Galera, continue fazendo esse ótimo trabalho para vocês. Tenho feito com o podcast. Um abraço, parabéns, Renato. Valeu, Renato, sem sobrenome.
Próximo e-mail, o nome mais lindo do mundo, Maurício. Nicole Roth.
Filha do Celso Roth. É do Tim Roth com o Celso Roth. Ela é filha do Tim Roth com o Celso Roth.
É do cruzamento deles. De Sapiranga, RS, olha aí, RS, hein? 17 anos. Isso aqui é um cabeçalho bem feito. E ela começa. Estou começando a achar que vou ter de passar a ouvir Rapadurcast com um bloco na mão para anotar todas as coisas que eu quero escrever para vocês. Carinha, rindo, com o olho fechado. Eu concordo com o Jurandir. Dois pontos. Não me deu vontade nenhuma de ver Speed Race. Não é à toa que Homem de Ferro está liderando as bilheterias e não Speed Race. Nós falamos isso, né, Maurício? Nós falamos que Speed Race ia vacilar. É ruim, né? É colorido demais. Alguém aí roubou minha ideia de adaptação, que seria Caverna do Dragão. Rimou, adaptação, cara.
O roubo, né?
Uma voz subliminar. Mas depois de ouvir o cast, o diretor se manifestou, né? Mas depois de ouvir o cast, saber de todas essas adaptações horríveis, de He-Man. Também lembro que vocês comentaram algo sobre A Sessão da Tarde, que os filmes que vocês viam lá eram bons. Esse fim de semana eu estava comentando um filme do Hitchcock, Janela Discreta, com meu pai. E ele mencionou que viu o filme na Sessão da Tarde, Maurício. Ah, eu não vi isso, não.
Sessão da Tarde da Madrugada, né?
Sessão da Tarde.
Tarde da Madrugada.
Ah, mais uma coisa. Vocês todos viram Homem de Ferro, certo? Então, vocês vão lembrar da música que toca no início, Back in Black, do AC/DC. Tô falando, cara, AC/DC é foda. Daqui a pouco vai dar mesmo pra fazer um jukebox de AC/DC. Também acho. E eu adorei, no filme a música ficou perfeita.
E ô, Nicole, que maravilha, Nicole. Dragon Ball, tu cita He-Man, tu cita o Rafael, tu cita a Sessão da Tarde, tu cita Hitchcock, Nicole, imagina tu com 20 anos, hein?
Mas ela não citou o Maurício.
Droga, Márcio, olha aí, ó, não. Márcio do quê? Márcio do
não,
Márcio
é um e-mail. Não, é da Associação dos Márcios. Todos os Márcios, eles mandam um e-mail pra mim.
Márcio da Associação dos Márcios, 28 anos, Rio de Janeiro, cariocas. Quero deixar meus parabéns por este cast de adaptações de desenhos animados. Sem dúvida, está entre os melhores que já ouvi de vocês. As discussões acerca dos filmes comentados e a aula de como falar o Giganga faz parte já dos momentos marcantes do Rapadura Cast para mim. Com o passar do tempo, eu percebo que, em particular, esses quatro participantes assumiram um perfil cada
aí,
um
hein?
De um olha personagem. Ai, meu Deus do céu. Vou até
olha o perfil, hein? Olha o perfil, hein?
A psicologia. O Jurandir é o líder do grupo, o equilibrado, gripado, que organiza a situação e controla... o assunto. Que organiza a situação e controla o assunto.
Mas ele organiza a situação. É porque ele não vê os bastidores. Quem é que organiza isso aí?
Rafael é o piadista, que sempre olha, fala uma gracinha ou zoa com os demais. Ou seja, um bobo da corte, tu é.
Tá vendo, né? Como é que as pessoas me enxergam?
O Maurício é o polêmico. Ah, eu sou o Cajuru, que bota lenha na fogueira e faz boas observações. Olha lá, boas. Boas.
Eu não faço. Apesar de eu ser piadista, eu não faço boas observações.
Não, e as minhas são boas. Você
é piadista, não, é um absurdo isso.
E as minhas são boas, não são muito boas. São boas. Boas. E o Siqueira é o neurótico, que fala pelos cotovelos. Quer ser ouvido e não quer ouvir ninguém. Ó, Siqueira fala pelos cotovelos, pela junta toda, meu amigo. Enfim, sendo isso proposital ou não, o fato é que eu sou psicólogo e esses personagens fazem parte do meu mais novo programa semanal, que acompanho com frequência e que espero acompanhar por vários capítulos de várias temporadas. Olha!
A banca mais próxima da sua casa.
Rafael Portillo, também sem idade, 01. Adorei o 01. Recife. Só avisando que Scooby-Doo foi criado pela dupla Ruby and Spears. Aí o Takamoto foi quem criou o visual de quase todos os personagens desses tipos de desenhos na Hanna-Barbera. Scooby foi criado em resposta ao desenho de Archie, que tinha o cachorro Hot Dog, que tocava bongos. Olha, e só para lembrar, vocês não falaram de Lucky Luke, nem de Asterix. Pensei que fosse falar deles no Rapadura, mas como não falaram neles, pensei que fosse falar nesse último agora. Ou seja, nem nos quadrinhos, ele tá dizendo que nós fizemos, e nem nessa adaptação de desenhos animados. Ou seja, querem nos...
Bom, são três coisas, né, que ele fala. Nós realmente não falamos de Lucky Luke. Eu vim lembrar agora, certo? E sobre o Asterix, não, eu acho que não cabia pro cast. Até porque Asterix, se deixar, é um cast só pra ele. Tem muita coisa pra falar de Asterix. Sobre o Yao Takamoto não ter feito Scooby-Doo, isso foi eu quem dei essa informação. Na verdade, eu li essa informação. Se ele fez ou não, não sei, mas como vamos dar um voto de confiança pro Rafael Portillo, ele tá dizendo que quem fez, quem desenhou, quem criou o Scooby-Doo foi a dupla Ruby Spears, né? Britney Spears e George Ruby, né? E o Takamoto... na cara, foi apenas o criador do visual. Enfim, são as ponderações.
Eu acho que é isso aí.
Rafael Portillo, que ele tem um site que agrega todos os podcasts de Maurício Saldanha. É o Teia do Podcast. Você coloca no Google aí, Teia do Podcast, você encontra todos os podcasts do mundo, inclusive o Rapaduracast, que é o melhor dos que estão descritos lá.
Então vamos seguir falando sobre o nosso podcast.
O que é que a gente tá falando hoje?
M. Night.
Esses foram os e-mails por duas pessoas que não estão gripadas.
Estamos de volta! Vamos falar sobre o M. Night. Na verdade, é um diretor bastante polêmico, né? Polêmico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Antes da gente começar já a falar sobre ele, vamos opinar logo aqui quem é que gosta e quem é que não gosta, né? Pro ouvinte já saber logo quem é que gosta ou não do diretor, né?
O ouvinte já tá com o dedinho no comentário dizendo você, PH, ou o Thiago, ou o Jurandir, ou o Maurício.
Você não é nem por isso, não. É porque ao decorrer das discussões, quando a gente vem falando dos filmes, o que é que acontece? Né? Ele não fica perdido. Será que ele gosta? Será que ele tá falando isso porque não gosta? Entendeu?
Vamos dizer logo aqui. Rafael Santos, você gosta do diretor? Dos trabalhos do diretor?
Jandir, eu sou fanático. Um dos filmes dele está no meu top 10, inclusive.
Exatamente. Siqueira, Thiago Siqueira, você gosta do M. Night Shyamalan?
Rapaz, como não gostar de um cara que é companheiro nerd, fã de quadrinhos?
Companheiro, é todo dia. Padaria, né?
Primo.
Companheiro, rapaz. Companheiro do TV.
Maurício Saldanha, você gosta dos trabalhos do M. Night Shyamalan?
Ai, meu Deus. O Thiago Siqueira se apoderou do meu corpo.
É o sim ou não, Maurício? Não existe.
Ai,
talvez não.
Ai, chefe, eu não sei porque... Não, eu
Sérgio, ao longo, eu concluo, até o final do programa, eu digo se sim, de fato, eu gosto ou não dele.
Certo. Eu, particularmente, não gosto dos seus trabalhos. Eu não gosto do diretor, mas existem, na sua filmografia, tem dois filmes que eu gosto muito, então...
Eu até acho que, no teu caso, gira mais em torno do preconceito, né? Porque o cara é da Índia.
Não tem nada a ver, tem nada a ver com preconceito.
Fosse um diretor
americano. Não. Não vê, não.
No caso dele ser da Índia, é sim um preconceito da
sua... Tem nada a ver. Vai ver. Eu vou justificar a minha opinião mais no Dama na Água. Você vai ver.
Já tá justificado. Não. Tem a nascença do Shyamalan.
Não tem nada a ver com preconceito aí dentro. Não vem...
Dama na Água vai merecer um capítulo à parte aqui, porque o
Dama na Água é só no final.
Pois é, o pior filme de todos os tempos. Mas a gente vai comentar sobre ele, não tem nada a ver com preconceito, não. Vou até cortar isso que o Rafael falou.
Eu acho que deveria cortar o que você falou. Se você não gostar de Shyamalan.
Tudo bem. É. Então vamos começar a falar sobre M. Night Shyamalan. Manoj, né? Manoj Neliato Shyamalan. Mas no inglês.
Ele
M.
nasceu aonde, Jurandir?
Ele nasceu em Pondicherry.
Onde é que fica Pondicherry?
Na Índia, né?
E é numa província de?
Mahé. Ele tem 38 anos.
Nasceu.
Tá novo ainda, né, cara? Tá novo ainda.
Copa de 70, Copa de 70, né?
Nasceu com gol do Pelé.
Vai fazer 38 em agosto, né, velho?
Olha aí.
Vamos ser específicos. Tem 37 pra fazer 38. Vamos envelhecer o homem aí.
Não, vamos ser mais específicos, então. Ele é de Leão. É isso?
Ele
é de...
Ele treina o Santos. Mas o... Vamos... Ele é graduado na Universidade de Nova York.
Sim, qual delas?
É NYU.
É a NYU, macho.
NYU.
E ele é um diretor que, desde o começo, ele já fazia filmes caseiros, que nem o Maurício aí, né?
Ah, obrigado. Aos 38, vou estar fazendo...
O Shyamalan, ele era um pivetinho, né?
Aos 8 anos de idade. M. Night.
O M. Night, ele estava lá nos 8 anos de idade, ganhou uma câmera Super 8 e quis emular o seu ídolo de infância, Steven Spielberg, fazendo filmezinhos caseiros.
Ó, fã do Spielberg. Olha, todas as influências do M. Night foram copiadas do Spielberg.
Eu fico pensando, por que se o M. Night trabalhasse na Índia e não nos Estados Unidos?
Bollywood, né?
Como seriam os seus filmes?
Tem com Said, né?
Talvez eu acho que fosse mais, talvez por isso que eu não gosto tanto, assim, eu acho que tem um esse fascínio, então, por Spielberg que ele tem, é público e notório nos filmes dele, eu acho que perde uma característica que, se fosse assim na sua cidade, na sua terra natal, talvez fosse mais interessante.
Isso quer dizer que o Fernando Meirelles tem que fazer filme só no Brasil?
Não. Foi só uma... Ele já fez, né, cara?
Apesar de ter nascido na Índia, ele foi criado nos Estados Unidos. Desde que ele é pivete, estava lá
brincando lá.
Foi só uma ideia que eu dei, gente. Não foi que tem as pessoas que filmar seus países natais. Não foi assim. Calma.
Agora, convenhamos. Né? Em Bollywood, lá, a Hollywood da Índia, né? Tem muito filme ruim.
Tem não,
Rafael. Terríveis, tem filmes terríveis, horríveis.
Como em todo lugar, né, Rafael?
Pois é, como em todo lugar. E eu acho que também, acho que não ia mudar muito não, sabe? Na Índia se faz muito blockbuster, se faz muito o marketing dos blockbusters, dos arrasos quarteirões, que se faz em Hollywood. Mas o M. Night, ele já declarou, inclusive, que ele é fã da cidade onde ele cresceu, né? Que é Filadélfia. Né? Inclusive que ele rodou praticamente todos os filmes foram lá.
Todos os filmes dele foram rodados lá.
Mas que seja, eu não tô dizendo isso. Eu só seria interessante, imagina se esse sentido fosse filmado na Índia. Como é que seria? Seria um outro tom, seria uma outra iluminação. Eu não esqueço uma amiga minha que foi pra Índia que disse que a iluminação da Índia é diferente. E óbvio, né? O sol é diferente em vários lugares do planeta, né? Mas enfim, acho que a Índia tem seu charme, tem seu jeito. Talvez seja interessante imaginar como é que seria. Que eu acho que esses filmes indianos que aparecem, que a gente tem conhecimentos, não são filmes, acho, muito contemporâneos, são filmes de ação, são filmes de suspense. Eu nunca vi trailer de um filme de suspense indiano.
Mas será, Maurício, que quando você almeja, você quer ser cineasta e tudo, você não quer ir logo pra Meca do cinema, que é Hollywood?
É óbvio, eu não tô falando isso.
O Maurício tá cogitando. Maurício,
entendi.
Maurício está conjecturando hipóteses alternativas.
O Shyamalan, ele tem um estilo que é muito próprio, aquele estilo sombrio, de calmamente levar os seus filmes, né, fazer um suspense meio utilizando tudo, utilizando os personagens, utilizando locações.
Não, aí que tá, não. Aí que tá, eu não acho que isso seja próprio. Eu acho que esse estilo de narrativa dele, de levar o filme, é totalmente hollywoodiano, é totalmente influenciado pelo cinema americano. Isso que eu não
gosto. Então,
as ideias dele são absurdamente geniais. As ideias. Eu acho que quando ele pensa assim, ó, eu vou fazer um filme de um cara que já tá morto e ninguém vai saber que ele vai
começar. Matou o filme.
A ideia do cara é genial. A ideia, o corpo fechado, dama da água, sinais, as ideias são. A realização dele pra mim, que às vezes caga. Ele tem três.
Descobre.
Ele tem trailers. Os trailers dele, eu nunca vi um filho da puta fazer trailers tão bom. Esse trailer, o último, é genial. O trailer de sinais é genial. O trailer de seu sentido é genial. O trailer de o chamado. O trailer de sinais é genial. O trailer da dama d'água é genial. É genial, só que na hora de realizar, ele caga às vezes,
eu acho. Agora o interessante
é que eu queria a palavra.
É toda de gênios, cara. Maurício Altão, genial, que a família.
Cara, Einstein, Newton.
PhD.
O pai dele é médico, né?
Os pais dele são médicos, cara. O pai e a mãe, ele é filho de médicos. Pai e a mãe são médicos.
Também. Eu entendi. Meu tio e minha tia são médicos. E aí? Faço filme?
E aí, ó. Aí, mas eu...
Não, mas antes da gente já começar a falar do filme.
Eu quero falar uma coisa que eu acho importantíssima.
Pois fala, Rafael Santos.
Que todos os filmes do Shyamalan tem um final, né, que dá uma
reviravolta.
É. Então, lasque-se quem não viu os filmes, porque a gente vai falar sobre.
Pronto, era isso que eu queria falar, que... Quem não viu os filmes, pule.
Quem não viu o Sexto Sentido, se mata.
Pelo amor de Deus, né? Sexto Sentido, o maior sucesso do ano de 99 foi o maior ano do cinema, né? 99.
Então, pelo amor de Deus, né? Quem também não viu A Vila, ou pelo menos não ouviu os spoilers do final sobre A Vila, também morre, né? Porque não é mudo. Eu acho que assim, é próprio. Esse podcast é interessante pra quem assistiu os filmes. Quem não assistiu, trata de assistir e volta pra gente. Eu acho interessante.
Só pra exemplificar, pra não ficar no ar, né? Porque é que eu falei que 99 é o ano do cinema. Que foi o lançamento de grandes filmes, como o próprio Magnólia do Maurício, Matrix, Clube da Luta, Sexto Sentido, Beleza Americana.
Não, e o filme dele faz sucesso.
O Thiago me vem com. O pai dele é médico, a mãe dele é médica, ele é um bom cineasta. Por que ele não pode ligar só.
Vamos lá, ele teve dois projetos iniciais, né? Que não são tão relevantes assim.
O Praying with Anger, de 92,
está afirmando.
E o Wide Awake, de 1998.
Como vários filmes da carreira dele, esses dois filmes não são relevantes, entendeu?
Não, mas o Wide Awake ele chegou a ser exibido aqui no Brasil, no Sinais a Cabo, se não me engano, no cinema.
Sinais a Cabo.
Então ele até achou razoável.
Eu assisti metade do filme, não consegui assistir o resto. Uma cara de telefilme bagaceiro, sem personalidade, sem cara, não entendi. Acho que foi alguma coisa. E é tido como o dele, né? Ele que escreveu, né?
Isso, é dele.
Pois é. E tem até um elenco bastante razoável, né? Julie Stiles, Dennis Leary, Carmen Mannheim, que apareceu de novo no Sinais, a Rose O'Donnell, a Beth.
Mas assim, no ano que foram lançados grandes clássicos do cinema, né, cara, saiu o Sexto Sentido, né, cara? Foi uma grande surpresa a todo mundo, né, cara?
Pegou todo mundo
que ele falar, aqui no Brasil ele veio fazer sucesso no comecinho de 2000, se eu não me engano.
É. Foi o lançamento dele, né, aqui.
Era uma loucura, né? Não tinha quem não falasse, né, o seu sentido. Que não fez sentido. O seu sentido estava em adesivos de carro. O seu sentido estava nas portas das escolas, nas creches, nos supermercados. Era todo mundo falando que o sexto sentido.
Cara, eu fiquei muito puto. Um colega meu de classe me contou o final do filme.
Ah, esse é o grande problema dos filmes do M. Night, cara. Porque enquanto o filme não termina, você vê um filme mediano sempre. Você sempre vê um filme mediano. Se não tem um final espetacular, você esquece na hora do filme, você esquece. Você sai do cinema, que bosta de filme.
Cara, eu não acho.
Não, mas só um pouquinho, é que tu já tá falando sobre o M. Night depois de ser sentido. É. Antes disso, nós não sabíamos como era o jeito dele filmar.
Uhum.
Hoje que a gente espera sempre que o final seja uma grande coisa.
Talvez esse seja o grande problema dele.
Mas vamos falar de sexto sentido. Entramos, não conhecíamos esse tal de M. Night. Entramos no cinema, adentramos na sala, compramos sem pipoca no nosso ingresso e entramos na sala.
Bruce Willis, né?
Nós fomos, inclusive, por causa do Bruce Willis, né? Ninguém conhecia o Osment, ninguém conhecia Night Shyamalan. E no posto tinha
Bruce Willis.
É, ou seja, o filme, em primeiro lugar, né, leva o Bruce Willis para um lugar estratosférico, como fez lá o Tarantino com o Travolta, do Pulp Fiction. E apesar de o Bruce Willis também participar do Pulp Fiction, mas o que aconteceu com a carreira do Travolta depois do Pulp Fiction foi o que aconteceu com a carreira do Bruce Willis depois desse sentido.
É.
O cara voltou pro topo. Mas enfim, como o PH falou, nós não conhecíamos porra nenhuma de Halley, Joey,
Osment.
É. A Toni Collette vinha do Casamento de Muriel, né? Não era também tão conhecido.
Pra quem não sabe quem é o Osment, só pra um parênteses, pra quem não sabe quem é o Osment, ele fez aquele Corrente do Bem, Inteligência Artificial e etc.
Inclusive, você pode reconhecê-lo muito bem no Forrest Gump, né? Ele é o menino. Ele é o bebezinho no Forrest Gump.
Ele é o filho, né? O filho do Tom Hanks, né?
É o Forrest Júnior.
Ah, olha aí, Osment.
Hoje, a ironia do destino é que hoje ele é um drogado perambulando pelas ruas, andando com prostitutas.
Macaulay Culkin.
Sabe, é, né? assim que o
Macaulay Culkin a sequência.
É a síndrome dos lourinhos, né, cara? Né? Pequeno.
É.
Acontece.
Eu não sei porquê, mas eu olhava pro Osment, né? Eu lembrava do Luke Skywalker.
Eu também, cara. Caraca. Eu pensava que era a mesma pessoa.
Mas vamos ao filme, ao filme.
Nós estamos no cinema, estamos assistindo, tem a Olivia Williams também, né? Olivia, a mulher dele, Olivia Williams, linda. Também temos o irmão até do Step by Step lá, do tempo do...
Conta comigo.
New Kids on the Block.
Ah, Step by Step.
O irmão no começo, o cara que se mata lá. Enfim, temos o filme, começa aquele mistério, tem umas cenas geniais, aquela cena da sala onde a Toni Collette vai na dispensa, quando volta, as portas todas estão abertas dos armários, aquela cena, acho
não, que... Não, o filme já começa dando aquele susto, né, Maurício? Já começa dando aquele susto. Bruce Willis sendo baleado.
E aí, morreu ou não, né?
Não, morreu. Isso.
Já fica assim, tonto.
Que isso?
O interessante é que o nosso amigo Willis, né? Mr. Willis, ele também já vem de filmes meio perturbado na cabeça, né?
Dos Macacos.
Chama...
Bruce Willis tava tentando se reinventar.
Mas vamos voltar. O Bruce Willis é muito engraçado, vamos combinar. O Bruce Willis é muito ruim. É muito ruim. E pra mim, é isso que caga o filme do M. Night. Ele tem que botar o gás dessas pessoas aí chamadas Bruce Willis.
Cara, será que o M. Night, ele tá sendo um Maurício, ele tá sendo aquele cineasta que durante a infância ou durante a adolescência que seja, sempre assistiu o Duro de Matar, ou assistiu esse ou aquele filme, sempre quis ter em suas mãos o domínio da atuação daquele que um dia ele estava assistindo.
Óbvio, parabéns. E eu, é difícil mesmo, se eu tivesse na meca de Hollywood, eu não quisesse botar Bruce Willis, porque sim, eu amo o Duro de Matar. Agora, não
se sei. Se tivesse, por exemplo.
Isso, eu falei, agora tu entende por que eu falei que se ele filmasse na
Índia. Perfeito.
Agora tu entende.
Perfeito.
Eu acho que seria mais... É que vem daquela minha ideia também de a gente conhecer demais esses astros, como eu falei já dos filmes dublados, do astros. A gente conhece demais os astros e não se atém a grande ideia e essa cara dele. O Bruce Willis
assim,
não precisava. Ele podia ser um ator tão desconhecido como a Toni Collette naquela época, quanto o Halley Joey ou quanto a Olivia, enfim.
Posso estar enganado, mas a nível de abstração, certo? A nível de... Bom, pegou, né? Isso. A nível de tudo, né?
Nem existe isso.
Sim, exatamente. Você tá assistindo o filme, acaba que em certo momento do filme, o Bruce Willis se apaga por causa do garotinho. Eu fui assistir o filme por causa do Bruce Willis. Eu lembro perfeitamente bem. Ano 2000, né? Fui assistir o filme por causa do Bruce Willis. E, certo momento do filme, eu não sentia mais o Bruce Willis. Aquele Bruce Willis duro de matar, que é ele correndo todo o tempo. É ele, é o Bruce Willis, o Bruce Willis.
Ah, não, sim, é diferente, claro.
Até porque o menino é que, né? Toma, né, cara, a frente do filme.
Pois é, ele é o grande astro do filme. O Halley é o grande protagonista.
Aí o filme é muito bem conduzido, o filme é muito bem levado, o filme é muito bem dirigido. E esse filme não é dúvidas, assim, de que ele acertou em cheio o M. Night. Agora, ainda acho que Bruce Willis me cansa em alguns momentos, como faço do Palmas, ao que o PH disse, realmente o Bruce Willis está apagado, e nem apagado, ele está bem dirigido. Ele conseguiu mesmo pegar esse cara que ele assistiu na infância, então, e dirigir bem esse ator.
Ô Siqueira, qual é a história do Sexto Sentido aí?
A história de um garoto, vive com a mãe, é muito tímido, ele tem muitos problemas na escola e ele tem um dom especial. Ele começa a falar com mortos. Os espíritos começam a aparecer pra ele. É uma coisa que ninguém acredita, né? Porque num qualquer universo real, você diria, pô, o menino tá doido, o universo tá doido. Aí aparece esse psicólogo, que é interpretado pelo Bruce Willis, e começa a conversar com ele sobre isso. Sobre esse negócio de eu vejo pessoas mortas.
I see dead people, que foi a frase do milênio, né? Da virada do milênio, né?
Pois é, foi uma das 100 frases mais conhecidas da história do cinema.
Agora, a história belíssima, né? Fantástica, mas o negócio é o final, né, cara? Aquilo que pega, aquilo que faz sua cabeça rodar na cabeça, tipo Exorcista, né? Sua cabeça ficar rodando.
É, mas aí já contraverte. Eu acho que não precisava ter flashback, né? O filme passa por aquela ideia do flashback. Vamos lembrar o espectador das cenas que ele perdeu para fazer mais sentido. Eu acho que não precisava daquilo.
Agora, eu achei genial foi o seguinte.
Acho que a pessoa poderia assistir de novo, né, Maurício, o filme?
Não precisava os flashbacks mostrando as cenas que a gente foi enganado, ou, né, uma enganação.
Mas é foda. Mas é foda, Maurício. Só um minutinho, Thiago. É foda que quando você vê, você sabe, né, aquele final lá que, na verdade, o Bruce Wayne está morto, é que você começa a imaginar todas as cenas do filme.
Sim.
Como ele mostra, sendo morto, entendeu? Que é fantástico.
Sim, mas eu acho que ele tira. O filme, se ganhou 600 milhões, poderia ganhar 1 bilhão, poderia passar de Titanic se fizesse sem aqueles flashbacks. As pessoas iam entender o que aconteceu.
Agora, eu acho genial é o seguinte. Bruce Willis interpreta o psicólogo que, logo no começo do filme, ele é morto por um paciente. E, durante o filme, ele vai tratando o personagem do Halley, e ele vai sendo tratado pelo personagem do Halley.
Isso.
Os dois, eles vão... Essa simbiose entre os dois personagens, que um quer cuidar do outro, um precisa ajudar o outro a alcançar o que eles realmente querem.
Vale lembrar que o personagem do Halley, ele não tinha, o Cole, né, o menino Cole, ele não conversava com os espíritos. O Bruce Willis foi o primeiro espírito que ele veio a conversar.
Ele via só, né?
Ele simplesmente via e se escondia. Ele fugia do dom que tinha.
Desde o começo, desde aquela primeira cena da praça lá, ele já está vendo, não tá?
Ele
já
se via. Na igreja, ele já vai na igreja, né, o menino tá brincando com os soldadinhos lá, ele já se esconde do psicólogo, o psicólogo pergunta, você tem medo de mim? E ele simplesmente não fala nada, ele não cria um elo com aquilo que ele tá vendo, que pra ele é irreal.
Ele faz aquela cara de menininho de Gump Jr. quando vê o Tom Hanks no Gump, tá chegando. Aquela cara de, ai mamãe, quem é essa pessoa?
Cara de nada, né? Steven Seagal.
Agora, esse é o primeiro filme que a gente vê um tema recorrente na filmografia do M. Night.
Steven Seagal.
Que a gente vê um tema recorrente na filmografia do M. Night, que é o de pessoas que estão reticentes em aceitar o seu papel no mundo. Enquanto o Bruce Willis está, ele mesmo tem que aceitar o que aconteceu com ele, em aceitar em prosseguir, em ir para outro plano, seja lá qual for. O Halley, o Cole, ele teme em não aceitar o que ele tem que fazer no mundo, que é ajudar esses espíritos a se aceitarem.
Aí vem para a luz, né, melhor dizendo.
É uma coisa que a gente vai ver muito nos outros filmes dele.
Ir para a luz.
Eu não gosto disso também.
Mas no, mas tem umas características no filme, né, que ficaram marcantes, né, que é aquela cor vermelha, né.
Sempre que tem alguém morto, aparece cor vermelha.
E
o frio que toma conta da cena quando aparece alguém, quando tem algum espírito no ambiente.
Agora, uma característica marcante também do M. Night é que ele deu uma de Hitchcock, né? Ele aparece em todos os filmes dele, né, também.
Todo santo filme. Quando a gente chegar em Dama na Água, a gente fala melhor nisso. Porque em Dama na Água é que vai pra estratosfera isso.
Foi lá que eu disse que ele é um péssimo diretor. Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas, na verdade, o Sexto Sentido, ele custou 40 milhões, né, de orçamento. Ele teve o primeiro filme hollywoodiano dele, assim, de peso. Foi até um orçamento razoável. E lucrou só nos Estados Unidos 293 milhões de dólares.
Ah, ele é um péssimo diretor, porém mais rico do que tu.
É. No mundo, ele faturou 379, juntando tudo, 672 milhões de dólares. Né?
E foi um tremendo presente de aniversário para o M. Night, porque o filme estreou no aniversário dele nos Estados Unidos.
Mas é isso, né? O Sexto Sentido fez esse sucesso todo, foi falado assim, até hoje é falado, né, cara, quem não viu.
Então, e tem outra coisa bacana no filme, que o Maurício vai até contar comigo nisso, que é uma coisa rara, que é o filme foi filmado em sequência. As cenas foram filmadas na própria sequência que elas aparecem no filme. Que é uma coisa rara de acontecer no planejamento Hollywood, geralmente você filma a última cena, depois vai para a cena do meio, depois vai lá para o começo, depois vai para a outra cena lá no final, depois volta.
Mas isso, assim, isso é muito. Eu acho que praticamente todo diretor gostaria de fazer isso, uma sequência. Eu não sei. Tô sugerindo. Ajuda muito na edição, o que acontece, cara, é que as locações, o cara tem que filmar num canto, depois correr pro outro, filmar de dia, filmar de noite. Né? Ele filma tudo na Filadélfia, usa o clima que der, a luz que der, vão gravando.
O problema, Rafael, é que esse estilo de reviravolta no final criou meio que um estigma pro diretor, que todo filme ele se sente na obrigação de fazer uma reviravolta espetacular, e quando não tem, o filme é muito criticado, não dá audiência e tudo mais, sabe?
Te enganado, cara, o povo se sente enganado, porque coloca lá propaganda, aí não acharam, surpresa no final, não contei o final pra ninguém. Por exemplo, final, não conta pra ninguém. Vamos chegar lá.
Mas eu acho que isso é culpa dos próprios produtores, né, cara?
Isso é culpa de quem distribui o filme, que vende a fita.
Não é culpa dos caras. Não, é culpa dele, é culpa dos idiotas dos estúdios.
Não, é culpa sobre de quem? De nós que não entendemos que o final do sexto sentido é o começo. Ele já tá morto,
pronto,
porra.
Agora, se fosse. Agora, a questão é: se fosse o Quentin Tarantino que tivesse feito Sexto Sentido, todo mundo tá rodando o cu pra cima e batendo palma, né? Ah, meu Deus, a história descontínua! O Shyamalan não pode fazer isso.
Mas ele fez e fez muito sucesso e foi aplaudido, né?
É isso que eu acho interessante. Ele faz isso em outros filmes porque simplesmente a sociedade pede. A sociedade que quer ver o Shyamalan, né? A sociedade dos cinéfilos ou não cinéfilos, eles veem o nome Shyamalan, eles têm que ver o mundo caindo no final do filme. Agora o legal é o super-homem sair da Terra e girar a Terra ao contrário, né? O Shyamalan pode fazer isso em todos os filmes dele. É um absurdo isso.
Mas o interessante é que um ano depois saiu o Corpo Fechado, né?
Agora para tudo, porque esse é o filme dele. Esse é o filme dele.
Bom, sim. Não, essa, desculpa, sim. Essa é a ideia, uma das ideias mais geniais que eu já vi. Olha, tantas ideias que eu já vi de filmes de tantos países, de tantos lugares, de ideias que nunca viraram filmes também, de pessoas bêbadas em bares, de loucos em sanatórios que já visitei. Meus amigos, companheiros, eu nunca vi uma ideia tão genial.
Original, é um filme de super-herói, cara. É um filme de super-herói.
Conte-me a história.
Eu lembro. Só um pouquinho. Eu lembro que quando ele foi vendido na época, né? E eu não ia por impulso de ser um filme super-herói, porque ele nunca foi vendido como um filme super-herói. Não foi vendido de forma alguma. O DVD, sim. Quando vendido, ele foi mais um filme sobrenatural de M. Night Shyamalan, do homem que sobrevive à coisa lá do metrô, né? Que o metrô bate lá, etc. O trem descarrilha. Foi vendido dessa forma. Não, dessa vez, ele não foi vendido como o filme do Bruce Willis, não foi vendido como o filme do Samuel L. Jackson, nos DVDs. Mas no cinema, mais uma vez, foi. Era um filme Bruce Willis, era um filme do Samuel L. Jackson.
Bruce Willis, novamente, né?
Melhor, atuando melhor do que Sexto Sentido, eu acho.
Até porque tirou o foco do menino, né, cara? O menino roubava a cena que ele fazia, né? Distribuía com o Samuel.
Agora aqui, ele é o protagonista supremo do filme. Ele e o Samuel Jackson, eles são ponto contra ponto do filme.
O filme, o que é que ele faz? Ele pega pessoas ordinárias, né? Bruce Willis é simplesmente um segurança, né? Pessoa comum. E ele julga que o Bruce Willis passou esse tempo todo negando algo que ele tinha, né? Que é um poder supernatural e etc.
Que poder é esse que ele tem, Rafael? Que poder é esse que ele tem?
Ele tem super força, ele tem percepção, entendeu? Ele tem reflexos, essas coisas todas.
E ele é inquebrável, cara.
E ele é inquebrável, exatamente. Ele nunca adoeceu.
Por isso que o nome dele é Unbreakable, né?
Unbreakable, isso. Ou fechado,
né? Só existe uma coisa que pode acabar com ele. Só tem uma fraqueza. Água.
Ó, que veio fazer sentido no Dama na Água, né?
Não.
Nos sinais, né? Nos sinais, né? Não, e o ET também d'água. É, sim. Aquele ET é o Bruce Willis.
O que mais interessante é que o filme, na verdade, até começa mais com o Samuel Jackson pequeno, onde ele tem um problema de ossos, onde tudo que ele cai, ele se quebra todo, ou seja...
É angustiante.
Ele já com 10, 12 anos, ele teve todos os ossos do corpo quebrados. Então ele é podre dos ossos dele.
O osso do braço dele foi quebrado 47 vezes.
E a mãe, pra deixar ele um pouco feliz, pra tirar ele de casa, porque ele ficou depressivo e não quer sair de casa, ela deixa um gibi lá no parquinho lá da casa dele. E o Grito fica fascinado por quadrinhos, entendeu? Só que eu acho que ele se coloca dentro da psicologia aí, né? O Thiago Siqueira, que é dono da psicologia dos filmes, mas aí eu acho que ele se vê como um vilão, porque é ele que se fode sempre, entendeu?
Não é assim. Não é assim. A minha interpretação é outra. Prossiga, mas depois eu falo.
Ele se vê como um vilão, ou seja, ou então pelo vilão, pelos olhos de um vilão, ele vê o poder, porque qual é a história que não tem poder também, um vilão, né? E não é sempre o maior atrativo de uma história, não é o vilão. E o guri cresce, ele vira dono de uma loja de quadrinhos, que é o Samuel Jackson. E um dia, depois desse ocorrido que dá na TV, que é um acidente de trem, e só teve um sobrevivente, o Bruce Willis recebe um bilhete para ter uma visita nessa loja de quadrinhos, que é do Samuel Jackson. E lá ele começa a questionar, e ao longo do filme ele começa a questionar e querer que o Bruce Willis entenda, então, que ele seria o oposto, né? Tipo, se ele é o quebrado, ele é o inquebrável, então ele seria o vilão. Se ele quer encarnar o vilão, o Bruce Willis é o herói, enfim. É interessantíssimo, é falar sobre super-heróis, mas com gente ordinária. Por mais que tu perguntou agora, gente, ah, ele tem superpoderes, o Bruce Willis tem super-força, mas ele não dá soco em parede, racha a parede.
É interessante. Nem gira o mundo ao contrário.
É interessante trabalhar essa coisa do super-herói, um super-herói que ainda tá com um casamento fracassado de verdade, não é Mary Jane e o Tobey Maguire brigando por não ir na peça de teatro. Não, é mais cru, é mais verdadeiro.
O super-herói é humano, né?
Super-herói humano, exato. É o
super-herói no mundo real. No mundo real, isso. No nosso mundo, aqui.
Super-herói Marvel, né? É, uma coisa interessante também é aquela. É, como o Jurandir falou, o Shyamalan, ele coloca certos pontos nos filmes que ele vai levar até o Dama na Água. E até o próximo filme, com certeza, né? Aquele cara que não aceita a missão, que tem que aceitar a missão, depois isso. Que aceita a missão, a vida dele começa a funcionar.
Exato, mas tu acha que é de super-herói? Tu acha que é? Eu acho incrível, que não me parece que é super-herói. No final das contas,
a questão é.
É a crença, é acreditar. O cara acreditou.
Isso tem até uma explicação, Maurício. O M. Night é indiano, né, cara? E na Índia, eles acreditam muito no poder espiritual, né? Que todo mundo vem com a missão pra Terra e tudo, né?
Mas aí, quando a pessoa não aceitar essa missão, ele não consegue funcionar no mundo.
Mas não de super-herói. Talvez é de acreditar que espiritualmente tu tenha poderes mesmo. Mas não super-herói. Ah, eu tenho força, eu tenho garra, eu tenho determinação.
Mas não é na Índia que tem aquele poder de cura do reiki, né, cara? Aquele que é por energia e tudo, né? É uma espécie de poder, né, de super-herói.
Agora é o seguinte, vamos falar do filme, negócio de Índia, né? O interessante, que, por exemplo, o filme é do Bruce Willis e também é Samuel Jackson. Aí eu pergunto, é só o Bruce Willis quem tem que se aceitar como super-herói no filme?
Acho que o Samuel Jackson tem que se aceitar como vilão também, né?
Mas só que a aceitação do Samuel Jackson como vilão passa só depois da aceitação do Bruce Willis como herói.
Ela depende da aceitação do Bruce Willis como herói.
Então, até então, ele não era vilão e ele não podia se denotar como vilão. Ele só podia se denotar como vilão depois que o Bruce Willis se denotasse como herói.
Rafael, tu acha que o fato do cara ter provocado incêndios, explosões em trens, teve tudo que fez, tu não acha que aquilo não é coisa de vilão, não?
Ele não era vilão, ele estava procurando um vilão dentro dele.
Ele estava criando um vilão dentro de si.
E ele estava procurando, cara, do exato momento que ele está procurando o herói, é porque ele ainda tá se procurando. Se ele não encontrasse o herói, ele não ia ser vilão.
Ele não tava procurando, Rafael. Ele já se achava vilão porque ele só se fudia, entendeu?
A questão é a seguinte. Ele se achava vilão, mas ele achava que também, por ele ser vilão, existia por ali um herói. Existia um herói, ele precisava encontrar ele. Ele precisava encontrar a Nemesis dele. Ele precisava encontrar o Yin do Yang dele.
É isso mesmo. Então, só um pouquinho. De novo, adentramos no cinema, vamos ver agora o filme do cara que fez o Sexto Sentido. Uau! Sobe mais bem. Bruce Willis, Samuel Jackson. Uau, que elenco.
E o nome, né? O nome no pôster é M. Night, um filme de M. Night Shyamalan.
Não, é aquela cor azul escura, né? Demais, aquele pôster Inquebrável, né? Como é que foi em Portugal? Acho que em Portugal também era corpo fechado. Eu não lembro o Vinícius.
Elástico, aparece... né,
o Vinícius, pra quem não, quem tá ouvindo agora, o Rapadurinos Novos, o Vinícius já participou de alguns casts.
Vini Mania.
Ele falou uma vez bem assim, quando eu tava em Portugal, eu imaginei ver corpo fechado, Unbreakable, pensei assim, bem coisa de português, vai ser corpo fechado o nome. Quem foi corpo fechado? Vini Mania é o profeta. Enfim, e a primeira cena do filme é genial, aquela cena onde tem o Bruce Willis acordando na cama, o médico vindo, e em primeiro plano tem um corpo, que é esse corpo e o do Bruce Willis que sobreviveram, e esse corpo começa a ensanguentar, assim, começa a vir estourar o corpo do cara e começa a ensangrar, e tu sabe então que... E a câmera vem vindo dentro, né, do cara, vem vindo.
É genial, eu não acho essa a melhor cena do filme.
M. Night dirigindo ali é foda, né?
Não, acho a segunda melhor cena do filme.
Ela fala que aqui abre. Eu acho que a melhor cena do filme é quando ele tá levantando pesos com o filho dele. É sensacional. A câmera em cima do peito, como se ele estivesse levantando a câmera. O filho, pode botar mais, quanto é que tem aqui. Ah, tem tudo que eu pude colocar. perfeita. Acho a cena maravilhosa. É o encontro, é o super-herói indo procurar o próprio super-herói dentro de si.
E o filho, né? Imagina, ele lida com esse
negócio. O filho querendo, né?
Enfim, eu só acho que ele caga no final. Eu acho que o final não precisa flashback de novo. Para que isso? Para que isso? E assim nós vamos conhecendo um pouco dessa coisa que o Game Night não consegue largar.
Se ele conseguisse deixar o filme sem ser isso, quando ele dava o resultado do final e acabava o filme, entendeu? Sem dar um flashback pra você ficar com um nó na cabeça, assim, pensando e... Mas não, ele explica tudo que às vezes se torna chato, né, cara? Às vezes até você, quando descobre durante o filme... Peraí, Rafa. Quando você descobre o plot, assim, durante o filme, assim, né, o final dele mesmo, você não tem necessidade de ter aquela explicação toda, entendeu? E quem não descobriu, foda-se, entendeu? Vá assistir de novo sabendo como é o final, então.
Agora a questão é a seguinte, uma coisa que a gente precisa entender para entender a filmografia do M. Night Shyamalan. Ele faz produtos hollywoodianos. A gente sabe que o americano médio não é lá essas coisas todas de inteligente.
É verdade.
Honestamente, a gente sabe disso. Por isso que os filmes precisam ser um pouco mais didáticos. Precisam ter esse final didático. Precisam mostrar, olha, isso aqui aconteceu por conta disso, entendeu? Eles não podem deixar imagem para interpretação, porque o americano não gosta disso. O americano não entende.
Porque se, Maurício, presta atenção, se a tia Maria for pra dentro do cinema ver o filme do Bruce Willis e não entender nada, a tia Maria nunca mais vai ver filme do Bruce Willis.
Não, tia Maria não, a Aunt Mary.
Tá entendendo? Aqui também, não é só lá não, aqui também tem gente que fica assistindo a novela e não entende, avalia em filme. Eu acho que essa didática dele, acho que não passa pela direção, talvez. Acho que passa mais pelos produtores, que dizem, ó, cara,
são mais de nada. Tem que explicar essa porra,
É quem destrói, o M. Night, são os produtores. E depois ele se destruiu também.
Por isso que eu disse que eu não ia dizer, desde o começo, se eu gosto ou não, eu ia deixar ao longo pra nós ver aqui, discutir, mas enfim. Volto a dizer, trailers, seu sentido, corpo fechado, trailers, fantástico.
Vamos colocar os links aí, né, pra você assistir os trailers também.
Todos os trailers,
pessoalmente,
como o cara é o mestre.
Agora o orçamento do corpo fechado foi 75 milhões de dólares e ele faturou 95 nos Estados Unidos. Quase, né? Quase.
É, mas tem outra coisa, gente, O filme faturou uma fortuna em venda de DVDs.
Não, o sucesso dele foi mais internacional do que local, né, cara? Ele faturou quase o dobro no...
Mas tem outra coisa, mundo. Cara, que o filme foi vendido errado. Ele foi vendido de uma maneira totalmente estranha. Ele tinha que ter sido vendido como um filme de super-herói, um filme público que gosta de filmes de super-heróis. Pô, só olha pro nome do personagem do Bruce Willis, David Dunn, assim como os grandes personagens dos quadrinhos.
Entendi.
Existe a literação do nome dele, D.D., assim como tem Clark Kent, que apesar de ser C.K., o som é sempre de K, Peter Parker, Matt Murdock, isso é uma das grandes sacadas que o Shyamalan fez pro público de quadrinhos, pra quem gosta de
quem fez Shyamalan?
Entendeu? Agora, como é que o filme foi vendido? O filme foi vendido como mais um suspense do mestre M. Night Shyamalan. Pelo amor de Deus, né? Por isso que quando o filme foi pra DVD, quando já se sabia pra quem era o público-alvo do filme.
Isso.
Quando a nerdaiada já sabia que o filme foi feito por um deles, pra eles, o filme vendeu bem.
E quando eu falei lá no começo do cast que, inclusive, esse diretor tem um filme no top 10, no meu top 10, dos melhores filmes que eu assisti, Corpo Fechado é o filme.
Agora, pra mim, vem agora o melhor filme do diretor, que eu acho, né? Do M. Night Shyamalan, que é Sinais. Eu acho o melhor filme do M. Night. 2002 ele foi lançado.
Eu tenho uma séria crítica a esse filme.
Honestamente, eu tenho. Sinais, eu tenho um grande problema com esse filme. Sabe o que é? Na boa. Eu sei que não é o foco principal do filme. Eu sei que o filme é uma jornada de fé. É uma jornada pro Mel Gibson reaceitar.
Isso.
É missão, é mais uma vez missão.
Pois é. M. Night. Esse não é o grande foco do filme, mas... Com certeza, incomoda. Ele tinha que ser o MacGuffin do filme. Ele tinha que ser aquele negócio que faz o filme continuar. Ele é o grande mote do filme. É o que faz a trama andar.
Pra mim, o grande problema dele foi ter mostrado os ETs. Entendeu? Nem os ETs em si, não.
É a crítica que eu tenho.
Isso. De novo, ele mostra de novo um tesão que ele tem pelos filmes dos anos 80 e os grandes personagens masculinos, que é agora Martin Riggs, Mel Gibson.
Isso.
Pelo McLean, ele traz o Martin Riggs, Mel Gibson, que é Martin Riggs pra mim, eternamente. Enfim,
Mas
é óbvio que Mel Gibson vende pra cacete, né? Tanto que Sinais vendeu muito mais do que Corpo Fechado.
E quase então, igual o Sexto Sentido.
É. Então, Tatuado, entramos no cinema e vemos aquele filme. Acho interessantíssimo o jeito que ele coloca o filme naquela casa, aquele milharal, aquele mistério todo.
Não, só
pra cena. Só acho que tem apelo popular.
Tem que colocar uma invasão alienígena pelo ponto de vista das pessoas, que é uma coisa que nunca foi feito antes. A gente sempre vê as invasões alienígenas do ponto de vista do presidente dos Estados Unidos. Do grande soldado que vai salvar todo mundo. Do herói da agência governamental.
Presidente dos Estados Unidos pegando um caça de avião. É um caça e enfrentando.
E fazendo aquele discurso patriótico, conclamando todos os pilotos do mundo a declarar a independência dos Estados Unidos dos ETs.
Como salve. A gente tem como botar um parênteses aqui, eu vou dizer do impacto profundo. Eu fui presidente da República Americana, presidente dos Estados Unidos, dizendo pro povo que nós vamos continuar tudo destruído, que eles conseguem fazer um palanque dizendo que nós vamos conseguir resolver. Aquilo é ridículo, mas então é algo.
E o Marte ataca, brinca com isso. Mas, ó,
o M-Night não é americano. O M-Night não é americano, por isso que ele consegue, então, ter esse afastamento.
Mas Maurício, mas o M-Night, ele foi visionário nos sinais por ter colocado a meninazinha, né, Abigail Breslin, o primeiro trabalho dela, né, cara? Né, Abigail Breslin, a meninazinha.
Ele sempre
é muito simpático, é muito simpático. É o irmão do Cooking também, é o irmão do Cooking, né,
Macaulay Cooking.
É. O Rory, que depois também
Rory, virou... O Joaquin Phoenix, o Mel Gibson, é um elenco totalmente bonitinho,
e
né?
E até então, o Joaquin Phoenix não era o Joaquin Phoenix. É. Ele era o irmão do morto River Phoenix. Né?
Isso.
Cabe você falar também. E mais características chamá-la: a relevância das crianças em seus filmes. Ele não escreve papéis para as crianças bobocas, sabe? Como a gente vê na maioria dos filmes.
É,
os meninos são abestados, os meninos não entendem nada. Né?
Eles são tremendos
idiotas.
Eu tô com medo.
No filme, o menino, ele quem revela a trama pra gente, o pivete.
É, ele que vai atrás do livro e tudo, né?
Exatamente. O pivete é a gente tá lá no cinema querendo dizer, caralho, isso é ET, pô, isso é ET, negócio
de... E é algo totalmente de Spielberg. Isso foi tirado completamente de Steven Spielberg.
Com certeza.
A importância das crianças nos filmes foi tirada completamente dos filmes de Spielberg.
E ele também, pela primeira vez, que não foi feito em seu sentido, e isso não foi feito em corpo fechado, ele tem as tiradas cômicas, mas com um pouco de sarcasmo, assim. Quando os meninos colocam lá o negócio na cabeça, né? Quando o Joaquin Phoenix sai correndo pela casa, pelo lado de fora da casa, correndo, gritando por um lado, e o Mel Gibson pelo outro, gritando, e eles se encontram, e, o que é que aconteceu? Nada, vamos voltar pra dentro. Mas tá entendendo?
Esse filme tem um ar dos anos 80, tem um ar mesmo do próprio 80.
Tem uma coisa assim, meio contato imediato pro terceiro grau no filme.
Duas cenas fantásticas que eu acho do filme, uma é aquela cena que o menino, ele tá com aquele rádiozinho, né, que capta a frequência e tudo, daí ele sobe no carro e fica bem mais alto assim, consegue captar uma conversa, né, dos alienígenas, né? E aquela, eu acho aquela cena muito bonita.
Estática mais forte.
Eu acho aquela cena muito bonita por causa da direção dela, porque a câmera tá dentro do carro e ela sai sem corte e sobe no carro, entendeu? Ela não...
Pessoalmente, eu tenho dois problemas sérios com sinais.
Deixa eu... Posso falar minha segunda cena, Thiago?
Pode falar, Jair.
Você deixa? E a segunda cena é aquela do milharal que você vê só o pé do ET entrando, né, no milharal. Eu acho aquela cena fantástica. Eu acho que era só aquilo ali. Não poderia passar daquilo dali, entendeu?
Outra cena que eu acho genial é que ele prende o ET na casa do personagem do... na casa.
Da faca, né?
Eu acho genial aquela cena, cara. É muito tensa. Você fica lá, primeiro tem aquele diálogo estranho do Mel Gibson com o M. Night Shyamalan, que foi o cara que atropelou a mulher dele. E depois segue pra aquela cena onde a gente vê o ET lá.
Não, o filme é fantástico. Por que eu não entendo porque o Maurício fala tão mal desse filme, não? Porque esse filme, ele é não um filme de ET. Ele não é um filme de ET, é um filme de redenção, cara. O cara ele tem trabalho, o poder de perdoar o cara que atropelou a mulher dela, que matou a mulher dele. Então ele acaba... Que é o próprio M. Night, no caso, né? Que é o próprio M. Night.
Clichê, né? Clichê demais.
Mas uma coisa que o PH falou agora.
Clichê demais. Não, me desculpe. Cinema é...
Com rapadura.
Sexto sentido e corpo fechado.
Ele perdeu a fé. Mel Gibson perdeu a fé.
Sinais é um episódio de TV, de série...
Maurício, não. Maurício, você ser um padre e você perder a fé, né? Não tem nada de clichê, não. Isso não é clichê, não.
Com certeza tem. O Jandir é muito clichê.
Você perder a fé?
Aquele final é babaca, aquela câmera vindo ainda no mesmo plano, que lá é um efeito babaca de telenovela vagabunda, de passar a câmera...
Isso, novela da Globo.
E daí ele tá com outro, tipo, passou o tempo naquela mesma tomada e ele tá com a batina, cara. Que porra é o avental? Que porra é aquele nome? A roupa de pata? É bata? É o quê?
Bata?
Não é bata.
Não é você em branco ali, pronto. A roupa de bata.
A roupa de pata. Tá vestido de Corinthians, pronto, vai,
mano. Corinthians é o da Bíblia, né?
Cação. Então pra pronto. Que essa? Não precisa. Pra que mostrar o ET? Ridículo. Então, o Joaquim Phoenix acertando com um bastão de beisebol um ET?
Jogador fracassado. Ele é um jogador fracassado.
Apesar de não ter gostado, de ele ter mostrado o ET, ainda por ter mostrado, eu gostei, Maurício. Vou te dizer por quê. Lá no começo do filme, ele vai se alistar, o Joaquim Phoenix vai se alistar lá no exército, vai tentar se alistar no exército, e o cara pergunta, então você é aquele jogador aposentado que acertou uma bola, um home run lá não sei aonde, que é o recorde não sei de quê. Aí eu fiquei pensando, puta, que relevância tem eu saber que ele foi um jogador que acertou uma bola lá no inferno, sabe? Que relevância tem? Aí depois mostra ele olhando pro taco de beisebol com cara de nada, Steven Seagal mais uma vez. E eu mais uma vez me pergunto, que relevância tem a porra desse taco? Ele fica olhando pra esse taco. É muito mais relevante o menino ficar levantando o raidinho do que ele ficar olhando pro taco. Agora, quando usa o taco no final, ele destruindo os copos d'água e mirando, fazendo aquela mira de jogador de beisebol assim, na cabeça do ET, olhando pro Mel Gibson, que já dá certo, mais forte que você puder, sensacional. Sensacional.
Agora me explica.
Eu achei bom.
Eu acho que ainda é bobado no momento em que tu engana, cara. Ele engana. Olha o mistério, olha aquela cena que genial, que é quando eles todos estão abraçados ali na mesa, e a casa tremendo, e aquele negócio de suspense, pra depois tu não temer a ponto de encarar um ET com um taco de beisebol.
Porque você descobriu a fraqueza. Quando você descobre a fraqueza da pessoa, aí é que você, tá, você enfrenta, inclusive.
PH, agora você tocou assim no cerne da questão, PH. Você tocou assim
você
no cerne
só,
da questão.
Pra você não temer alguém, você só precisa conhecer uma fraqueza.
É verdade.
Agora tá aí, você tocou no cerne da questão, PH. A questão é a seguinte: a gente tem uma raça de conquistadores espaciais, certo? Que construíram naves espaciais para virem invadir os planetas dos outros, tomaram o planeta dos outros. Usaram o planeta dos outros até lutar depois de ir embora, certo?
E
agora eles vêm aqui e invadem um planeta que é feito 3 quartos da substância que é mais letal pra eles.
Isso é um estratégico, o diretor de estratégia foi demitido lá. Porque, pelo amor de Deus, isso, é você vir pro...
Que diabo, água. Que diabo água, de raça inteligente faria isso? É a mesma coisa.
Napoleão Bonaparte já fez merda também na vida dele. Ele perdeu batalhas por fazer merda. Tem um cara que pensa a estratégia. E o cara que pensou a estratégia de
invadir... Perdeu a batalha cagando, né, na verdade.
Sentou e rodou. E o cara que fez a estratégia de invadir a Terra, ele foi demitido, com certeza.
Estagiário, né?
Era um ET inexperiente. Isso é importante dizer, né? Ele tava assumindo o cargo de diretor de conquistação agora.
Diretor de conquistação?
Foi água, que matou a porra dos ETs. Água! H2O! Eu não me conheço!
M. Night tem problema de banho? Não é problema com a água que M. Night tem.
O M. Night, ele é um visionário. Certo? Ele tá fazendo esses filmes pra franceses.
Não, cara, que eu...
No corpo fechado, o problema do Bruce Willis é a água que ele não pode ter, né? É a kriptonita, né? A kriptonita dele
é água. E não sei sentido qual é o problema.
A kriptonita dele é água, foda. Depois nós estamos no sinais de novo que mata os ETs. Mas só um pouquinho, da onde que é original isso? Porque no Guerra dos Mundos, não é a água também que mata os bichos?
Não. É o Tom Cruise que mata.
Também tem a versão do Superman do futuro que o ponto fraco dele não é nem kriptonita, é água salgada.
Mas uma coisa interessante é que a menina, né, Abigail Breslin, ela sempre tá com um copo d'água na mão, né, uma coisa assim.
Desde o começo do filme,
E ninguém entende, né?
Ele tem tiradinhas, sacadas muito boas. O cara é ótimo, o M. Night. Agora, como realizador, talvez ele peque nessas vezes aí que ele se coloca falando demais nos diálogos e eu não acho ele um bom ator, ele acha ele é, além do Steven Seagal, cara de nada, e...
Cara de posta.
Mas eu acho que... Não, mas é característica dele, Maurício. Ele, ele faz os grandes atores, como Mel Gibson, que, ah, tudo bem, é o cara do Máquina Mortífera. Só que ele faz o cara do Máquina Mortífera, altamente canastrão no filme, passar o filme todo com a cara de nada.
Mas o personagem é assim, cara, o personagem é desanimado.
Ele não tem expressão. O Joaquim Fênix, ele não tem expressão. Você vê quando ele, quando é uma cena propriamente do Joaquim, né? É, quando ele tá assistindo televisão trancado naquele quartinho de tipo, guarda-roupa, sei lá o que, um loft lá, né? É, todo mundo conversa com ele abre a porta, fecha a porta, olha pra televisão, volta, sempre com o mesmo rosto de Steven Seagal. Nada.
Cara de paisagem, né? Cara de paisagem.
Isso. Ele faz isso com o garoto, ele faz isso com a meninazinha, faz isso com a xerife que aparece, faz isso com ele mesmo. Ele é o mais cara de nada no filme dele, né? Agora, vocês não falaram de uma cena, que na verdade é uma sequência de cena, na verdade é um momento do filme, já quando ele realmente desenrola, quando eles estão no porão da casa. Isso sim é fantástico.
Ah, aquela cena é foda mesmo.
Aí é suspense. Quando apaga a luz, eu digo...
E drama, né, cara?
Vou sair do cinema. Vou sair do cinema. Não quero mais ver.
É o clímax do filme, cara. É o clímax do filme.
Fantástico, fantástico.
Agora, a cena do Brasil é que é genial. O trailer... É que ele, dizendo, ele está lá na garagem, depois ele dizendo... It's over there! It's over there!
No sul do país, aqui na...
Bem aí, né?
Lá em Passo Fundo.
Passo Fundo.
Eu conheço gente que viu aquele ET e ficou louco, ficou louco.
Passinho por Minas Gerais, hein? Expliquem.
Sim, vamos. Tá bom, sinais fantásticos, mas vamos lá dar sequência. Vamos começar a primeira bosta do M. Night, A Vila, né?
Nunca, eu discordo.
2004.
Não acho bosta também. Não, acho que a questão da bosta da Vila é a bosta dos sinais também. O problema dos sinais é o problema da Vila, que é o problema do corpo fechado, e que só não é o problema do sexto sentido. Ah, também, aliás, também é o problema do sexto sentido. Só como foi o primeiro, a gente deixou passar batido. Mas eu acho que a Vila... O que só me incomoda é de novo o final. Mas o quê? Vamos lá, trama de... A Vila sequer.
A Vila. Não contem o final para ninguém, né?
Não contem.
Começou aí. Não foi antes, não. Começou aí, na Vila. Começou aí.
A TV até hoje pegou, sabe? Não contem o final para ninguém. Aviso.
Mas de novo, é um ponto. Ele se mostrou fã, né? Além da imaginação da série, ali, não... Parece um conto mesmo, de uma série Além da Imaginação. Não acho de novo que é um filme.
Na época antiga,
eu
né?
Acho.
1800
cara,
e pouco.
Na boa. A Vila é legalzinho. No máximo, assim, com muita simpatia, é legalzinho.
Qual a história da Vila?
É a história de uma vilazinha, de uma cidadezinha no meio da Pensilvânia, na década de... Nos anos 1700 e pouco, quando...
1800.
Estavam ouvindo... Os colonos estavam vindo da Inglaterra... Não, 1700. Os colonos estavam vindo pra cá...
1897.
Pois é. Uma cidadezinha tranquila, pacífica, no início dos Estados Unidos. E é assolada, é cercada por uma floresta, onde vivem criaturas bizarras lá dentro. E eles têm uma certa trégua com essas criaturas, onde a gente não incomoda eles, a gente não passa pela floresta deles, e eles não invadem a gente. Era uma coisa que funcionava muito bem. Só que, de repente, um deles precisa de ajuda da cidade, precisa de ajuda externa para salvar a vida dele, e precisa de alguém que saia da cidadezinha e vá para a metrópole para conseguir ajuda médica. Só que existe um grande segredo dentro dessas criaturas. Existe um grande segredo por trás de toda a organização dessa vila. É esse
Qual é o segredo? Fala tranquilo, mais alto, para o áudio ficar bem bom. Vai lá.
Qual é o segredo?
O segredo
isso. É que eles não estão em 1800 e pouco, eles estão no meio do século 21.
E que o vilão é o Sonic, o Mario e o Luigi, né? Na verdade, é que esse vilão, né? Esse porco espinho que aparece lá, que eu acho aquela cena terrível. Terrível. Parece essa paródia, todo mundo em pânico, sabe? Terrível, terrível. Fantasia, macacos, casas com vermelho. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tem uma fantasia melhor, dá uma roupa melhor, porque pelo amor de Deus, ficou muito feio.
Eu acho que esse filme é uma aula de como um governo, como uma pessoa pode plantar uma ideologia em várias pessoas.
Concordo. A ideia é genial.
Pessoa,
o Maurício já disse isso no pessoa, começo.
Você,
a verdade é que é a história conselho, do
como,
da cara.
Eu vou terminar de falar. Quando um conselho de pessoas consegue manipular uma comunidade toda. Acho que a comunidade ali é pequena, mas aumentando as proporções, você chega no que os Estados Unidos fazem, com TV, com tudo, com isso, com aquilo outro, impõe o que querem, e ali era igual, certo? Eu achei muito válido. Também tem cenas marcantes, cenas de suspense, com aquela onde o Joaquim Fênix está lá tá lá na guarita, e ele começa a correr, e eu, meu Deus, que diabo é isso que vai acontecer agora? Quase que eu também saio do cinema. E vale lembrar também, aproveitar que eu tô tendo a chance de falar, que o filme, vou falar logo tudo também, que o filme, ele é baseado na história original do King Kong, certo? A história original do King Kong não é essa do Peter Jackson, também não é a do filme, é a do livro, pra quem não sabe. Que é uma sociedade que vivia a par da grande sociedade, certo? Porque ela tinha medo de sair de onde estava por causa dos monstros que assolavam aquela região.
Uhum.
E o M. Night declarou que, sim, ele se baseou em King Kong pra construir a história desse filme.
Mas pra M. Night Shyamalan se baseou, mas sabe em quê? No Boi da Cara Preta. Porque a história do filme todo é a seguinte: um grupo de indivíduos vai, compra umas terras lá, compra um espaço aéreo pra não passar nenhum helicóptero, nenhum avião, nada que lembre o mundo moderno. À medida que vão nascer novos indivíduos, novas pessoas, o cruzamento daqueles indivíduos originais, eles vão dizendo: olha, não podemos sair daqui, porque aqui tem monstro. Porque ao redor tem monstro, a gente não pode sair daqui. Não é aquela mesma coisa que a mãe de vocês contava pra vocês, não irem pra fora, porque tinha o homem do saco, tinha o boi da cara preta.
Thiago, graças a Deus, o magistrado, já fez o testamento aqui. Eu só quero dizer uma coisa, o PH, tu entende uma coisa, que é brilhante a análise que tu fez, só que ele coloca o filme com muito mistério e que deixa isso, às vezes tu fica querendo o suspense mesmo, entendeu? E entender isso que tu colocou, às vezes fica meio, ah tá, é isso, legal. Tu não fica, bah, então é isso que tu quis dizer. Ele se envolve sempre os filmes dele de muito suspense. Tal qual tu não entende muito a fé lá nos sinais, ou o super-herói no corpo fechado, entendeu? Eu acho que parece que é só conivente com a trama e a narrativa que ele faz de suspense, no sexto sentido, que fecha com o que ele quer dizer. O restante parece que ele meio que não consegue misturar a atmosfera de suspense com o resultado que ele quer dizer, entendeu?
Uhum.
Mas isso será que não recai sobre o fato de sexto sentido ter sido um sucesso pela surpresa que foi, e todo mundo, inclusive você, inclusive eu, certo? Inclusive os próprios produtores que acreditam no M. Night Shyamalan, isso não recai sobre a fé de ter um Sexto Sentido 2?
Não, também.
Quando eu digo que um Sexto Sentido 2 é ter um novo Sexto Sentido. Não vai ter. Aquele foi o filme. Sexto Sentido acabou. Ponto. A vila começou. A vila vai terminar como a vila. Corpo fechado como corpo fechado.
Não. Corpo fechado é o único filme
que eu falei. Tu entendeu o que eu falei, PH?
Eu entendi.
Que envolve mistério sempre nos filmes dele e um suspense.
Perfeito, suspense, perfeito.
Mesmo
perfeito.
De susto, suspense de não é nem suspense pela trama que vai acontecer. É de susto, é de bicho, é de sobrenatural. Só que no final seja uma coisa totalmente racional, como tu fez uma análise agora. Então não fecha, parece. Sabe? Parece quando acaba e é uma análise racional, tu fica... Tá, mas eu fiquei 90 minutos com aquele suspense, aquele ar de suspense, de uma atmosfera de suspense. Cadê o suspense, caralho? Entendeu? É isso que eu acho, só.
E um bom elenco também, né, cara? Esse filme teve um bom elenco, né, cara?
Mais uma vez temos um herói de ação no meio do elenco. Na verdade, uma heroína de ação dessa vez.
Bryce Dallas Howard. William Hurt. William Hurt, canastríssimo, né?
Quem é o grande protagonista do filme? Não é o Joaquin Phoenix. Se você começa o filme, você acha, não, o Joaquin Phoenix é o protagonista.
Sim.
Mas, na verdade, é a Bryce Dallas Howard, que era desconhecida, que ninguém nunca tinha visto ela no filme. Filho do Ron Howard, que tá lá, não por pistola, mas por talento.
Filho de quem? Romário? Filho do Romário?
Ron Howard.
Explica pra quem é Ron Howard, pra pessoas que é.
Um grande diretor de cinema, realizou filmes como Apollo 13, que faz parte daquela geração George Lucas, e que veio agora, despontou...
Da Vinci.
É. Não vamos tocar em assuntos tristes, não, por favor. Pois é. E colocou essa beleza do mundo, essa coisa linda, essa potência da beleza que é a Bryce Dallas Howard no mundo.
Com certeza.
A Sigourney Weaver não vai no filme aí.
Tá, é a mulher do William Hurt.
Então é ela, meu Deus. É ela, a heroína dos filmes Aliens.
Mas eu acabei de falar, pô. Mais uma heroína dos anos 80.
Não. Eu quero terminar esse, não é bem falando do filme, é falando agora característica, mas... colocar mais uma característica do Shyamalan. Característica ou coincidência, certo? O primeiro filme do Shyamalan qual foi? O primeiro filme que a gente realmente conhece, Sexto Sentido, certo? O protagonista, Bruce Willis. O ator.
Mais qual o protagonista?
Segundo filme, Corpo Fechado. Protagonista,
Bruce Willis, Samuel Jackson.
Sinais, ele tem o Joaquin Phoenix.
É o Gibson.
Correto? Em 2004, ele tem a vila com
Joaquin Phoenix.
Ele tem, em 2004, Bryce Dallas Howard. Em 2006, a gente vai começar agora, ele vem novamente com...
Bryce Dallas Howard.
Howard.
E é sensacional, cara.
Não é coincidência isso, né, cara?
Não é coincidência. Ele quer. Ele pega o mesmo ator, certo? Coloca numa trama de seis sentidos, espírito e tudo mais, e leva ele pro mundo de super-heróis. Não é o mundo de super-heróis, assim, por se dizer. Mas faz o cara ser um super-herói. Ele pega Bryce Dallas Howard como uma menina singela da década de novela das seis, né? E coloca ela como uma criatura mítica, que fica tomando banho o filme todo.
Só dizer que a vila custou 60 milhões e faturou o dobro nos Estados Unidos.
Isso.
E, mas só que a partir da vila é que as coisas começaram a estremecer pro lado do
agora a gente
M. Night.
É o fundo do poço. Na verdade é o fundo da piscina, né?
Principalmente porque a partir da quando acabou a vila, todos os filmes eram distribuídos pela Buena Vista Internacional, né? Pela Disney. E pra Dama na Água, a Disney disse assim: não, 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 meu filho, te vira aí.
Isso aqui a gente não quer aqui, não. Isso aqui a gente não faz, não.
Já era. Tu foi muito bom no seu sentido lá, fez muito sucesso com os sinais e agora já chega.
Não, a questão foi a seguinte: o pessoal da Disney olhou o roteiro do Avio, do Dama na Água, e disse: isso aqui não, isso aqui não. E aí, Shyamalan foi pra o único estúdio que aceitou ele e aceitou assim, de braços abertos, abraçando. Um canapé de cervejinha.
Uma vez, Warner Bros.
Só um parênteses. Uma vez chegaram com o George Lucas e disseram: isso aqui não. Isso aqui não. Star Wars.
Mas existe uma grande diferença entre Star Wars e Dama na Água.
Existe, mas só que isso não é argumentar. Isso aqui não. Dizem no 15, então é ruim. Não é argumento.
Eu gosto da Dama da Água. Eu gosto da Dama da Água. E vou dizer, gosto mais do que Sinais, A Vila juntos. Gosto mais do
Dama da Água. É absurdo, isso é um absurdo, meu irmão.
Dama na Água, pra mim, Dama na Água, pra mim, só perde pra Corpo Fechado.
Dama na Água, pra mim, consegue perder. Acho que ele só ganha de Possuídos.
E eu só não gosto muito do personagem dele. Esse aí já, o PH já fez eu entender o personagem dele. O que você falou, Siqueira? Possuídos.
Dama na Água, só ganha de Possuídos.
Você tá sendo, trágico, você tá querendo se amostrar, dizer, ah, eu odiei o filme, certo?
Eu odiei o filme quando eu revi em DVD, pronto.
Ótimo. Agora por quê? Vai, começa aí. Porque a Disney não aceitou, derrubado, tchau.
Não. A pretensão desse diretor medíocre...
Siqueira. Por que Siqueira? Tu não gosta do filme?
O filme é pontuado por uma coisa que até aquele momento a gente não tinha visto de uma maneira controlada nos filmes do Shyamalan. O ego, o tamanho do ego dele, o tamanho daquela porcaria de ego, a pretensão, os bichos, a arrogância dele.
Isso.
O cara rompeu com o estúdio, que adorava ele, que produziu todos os filmes dele, que acreditou nele, que foi a Disney.
Ficou se sentindo o rei da cocada, né?
Pois é, pra produzir isso.
Onde vocês tiram essas coisas?
Pra produzir, estrelar e esculhambar todo mundo que não gostasse.
Ficou assim, criou um papel que pega o filme todo, que é o do dele, né? Eu sou o salvador do mundo, meu filho. Eu, M. Night Shyamalan, vou salvar o mundo.
É ruim, né, por causa disso.
Arrogante. Isso é arrogância.
Não é ruim.
Isso é prepotência. Não, isso é prepotência.
Não.
É uma leitura. Isso é egolatria. O nome desse filme é egolatria. Dama na Água, teu nome é egolatria.
E já começou muito mal, né? Não, essa história eu contava para minhas filhas, né? Que nem o Maurício falou no Rapadura Cast 19, A Dama do Xixi. Porque a menina contava essa história, a menina começava a acordar toda mijada.
Agora, esse filme... Se esse filme era uma história de Inar, ele funcionou muito bem. Porque eu dormi, eu ronquei. Eu não precisei nem contar carneirinhos, eu apaguei.
Não, o pior de tudo foi o Rafael durante o filme todo falando. Oi, referência, mitologia, nórdica. Oi, a referência, oi... Cara, esse simbolismo da Grécia, olha aí, vai pra merda.
Eu acho que o filme é demais. Eu tô escrevendo aqui, tô reescrevendo aqui, porque o filme ele foi ruim porque o Shyamalan não quis trabalhar mais com a Disney. Disney não quis. Por isso que o Thiago Siqueira achou o filme ruim. O Jurandir, ele tá achando. Não, eu acho que sim. Tiago Francisco, que é o que tá me parecendo. Ele mostrou o ego e tudo mais. Eu quero saber, por isso o filme é ruim? Por isso a atuação do Paul Giamatti é ruim? Certo?
O Paul Giamatti é um assim, que salva aquele filme. Agora.
Ah, não. É ruim não. Se fosse na Disney, era Oscar pro Giamatti, então, né?
Não, agora, não.
Ele estragou com a Bryce Dallas Howard. Como é que ele estragou? Por quê? Porque deixou ela feia com a maquiagem fuleiragem?
Não, é porque o M. Night construiu uma história que não é nem um pouco convincente. Somente.
Ah, olha só,
ele não mente toda tanta porcaria.
Era uma coisa tão incrível. Ele roubou todo esse realismo e jogou essa bomba na
cara. Mente tanta porcaria. Eu vou só te interromper esse quieto, não para de falar. No meio de tanta porcaria, é um sopro sempre de originalidade que esse cara tem, de tomadas genuínas, inocentes. Foda-se se for por causa disso, foda-se a leitura de qualquer pessoa. Ele ainda é um cara extremamente original em muitas artifícios que usa, e eu acho que só por isso vale sempre ver.
Eu até concordo, não, eu até concordo, Maurício, que ele possa ser um cara muito original, ele é criativo pra caramba. Só que nesse Dama na Água, ele ficou mais preocupado em dar uma resposta para os críticos, ou para as produtoras ou os produtores, do que propriamente fazer um filme convincente que tem uma história decente. Porque você assiste aquele filme...
É uma leitura, mas existia mesmo. Tu falou sobre as críticas, sobre os críticos. Então, porra, isso é muita crítica, né? Você fica falando sobre... Ele quis, na verdade, mostrar o ego.
Ele não foi.
Deixa eu fazer o seguinte.
É cinema,
cara. Ele não pode.
Ele não pode. Deu uma banana para os críticos que escreveram. Deu uma banana, assim. Tanto que...
Ele pode fazer isso.
Morre com um equipe de crueldade, cara.
Não, ele pode fazer isso. Até porque os críticos não gostam, né, dos filmes dele e tudo.
Ele pode fazer isso?
Pode, o filme é dele, ele pode fazer o que ele quiser.
Pode.
O problema é a pretensão, ele foi muito pretensioso nesse filme.
É, mas já não já esse negócio de liberdade de expressão, cada um fala o que vem na mente, né?
Isso.
Então deixa ele também falar o que ele quer. Ele passou esses filmes todinho falando o que os produtores queriam, depois de ser sentido, e deixa ele falar o que ele quer agora.
Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito que o Ser Sentido fosse um filme de produtor, não. Foi um filme do Shyamalan.
Depois
que tivesse tirado o nome dele lá, então. Ele não é roteirista, com o produtor, então bota outro produtor lá.
Depois de Sexto Sentido, eu falei, entre Sexto Sentido e A Dama na Água...
Então, Corpo Fechado não é um filme do M. Night, então. É um filme de produtor.
O final, porque, mais uma vez, o Maurício falou aquela coisa do final, que o filme vai pra canto nenhum.
Sim, isso é coisa do M. Night.
O Maurício sabe muito bem que a edição faz o que quer com o filme, certo? Corpo Fechado, A Vila e Sinais, ele foi pré-exibido pra depois voltar pra ser reeditado. Coisa boa não aconteceu nessa reedição, certo? Os únicos filmes que não foram reeditados foram A Dama na Água e Sexto Sentido. Então, A Dama na Água é um filme dele. Ele faz o que ele quiser. A Disney não quis que fizesse. Por quê? A Disney ia querer mais um final Sexto Sentido. Ia aparecer o filme acontecer, todo o filme, todo mundo, Bruce Dallas dando uma olhada, Sonic e tudo. No final ia aparecer o Bruce Willis morto andando. Pronto. Então, vamos alegres comer pipoca.
Eu posso mais
final do filme dele. Ele faz o filme dele. Isso é democracia.
Ponto. Vamos ao The Happening.
Não, pera aí. Vamos falar mal mais do Dama na Água.
A polêmica tem que continuar aqui.
Porque eu na verdade, eu acho... Esse filme é o que tem a pior atuação dele, porque ele deixou de ser uma participação especial pra ser o protagonista do filme.
Uhum.
Pra isso protagonista não é problema, da trama.
Não que isso seja problema,
Maurício, concordo, tudo bem. Ele pode fazer o que ele quiser. O problema é criar um personagem pra ele mesmo, né? Com o filme é todo pretensioso.
A crença que o Siqueira tava dizendo e você subiu da fé da índio, cacete, ele acredita, cara, que ele pode ser um bom ator.
Ele queria dar uma resposta, Maurício, e não conseguiu nada, porque a atuação dele foi medíocre.
É medíocre, também acho.
Medíocre.
Cara, mas e aí? Você fica falando meia hora sobre uma coisa que é fato, é medíocre. O BH tá 3 horas falando que é Steven Seagal, cara, de nada. E nós vamos continuar falando disso. Medíocre é nós continuar falando que ele atua mal e achar que o problema todo está nele sendo o ator do filme.
E não tá não só é. Isso, cara. O problema tá na história do filme, que é sem pé nem cabeça. Pô, o cara fica ligando, ó... O que acontece agora? Por que o cara não pode dizer, olha, meu, em senhora?
Veio de uma mente de uma criança. Seja um pouquinho mais inocente, Siqueira. Chega de ser didático um pouco, Siqueira. Seja mais humano, Siqueira.
Eu entendo. É quando você coloca na sua cabeça que não gostou. Não, eu entendo. Quando você coloca na sua cabeça que não gostou, eu não tô querendo fazer com que você goste. Agora eu quero que você encontre argumentos bons. Ah, é uma história sem pé nem cabeça. Pra mim teve pé, corpo, cabeça, braço, membro, chão. Teve tudo pra mim. Pra mim teve.
É porque quando você gosta, você busca argumentos pra dizer
que é bom. Foi legal, foi a alegoria, né? A alegoria de carrela, né? A fantasia de carrela alegórico, que o Speed Racer foi legal. Pra você. Pra muita gente não foi. Pra muita gente foi uma ruma de cor que o menino veio e jogou uma ruma de colorido no filme.
Eu só posso dizer assim, que eu não gostei da Dama na Água. Eu assisti um dia desse pra justamente fazer esse programa.
É.
Eu até anotei as coisas aqui, ó.
Pronto, vai lá.
câmeras focadas no rosto, televisão, né? Novela das oito. Né?
Isso aí teve no filme que tu adorou, Sinais.
É, mas teve uma coisa, no começo do...
Mas a história envolvia,
pô. O filme todo, Sinais, o filme todo, tava na fuça do...
Não, tava não.
O começo já tava na água. O Rick vai falar lá com a chinesinha lá, certo? Com a chinesinha lá, chega lá, Yung. A câmera não mostra ela. Parece que o rosto dela tá sendo coberto por alguma força mística. A gente não consegue ver o rosto da mulher. O que é isso? Qual a finalidade narrativa disso? A gente não consegue ver o rosto dela quando depois mostra.
Não se justifica. Agora, então, aquela animaçãozinha inicial da história.
Qual seria a diferença? Peraí, qual seria a diferença se mostrasse o rosto dela pra narrativa? O que é que aconteceu?
Exatamente, cara. Você fica com aquela angústia, que nem o jogo do Radiohead, onde você fica com aquela parada sem ver o rosto do pessoal tocando. Qual a finalidade estética disso? Qual a finalidade narrativa? Não tem.
Certo, e qual a finalidade narrativa se mostrasse?
Eu, particularmente, achei tudo no filme artificial demais. Aquela a dama na água e sentado no...
Não é artificial.
E deitado no canto do chuveiro. Vai pra puta que pariu.
Só um pouquinho. Quem é que dirigiu?
Então quer dizer que eu, dentro da minha casa, não posso sentar dentro do chuveiro.
Pode. O Zé 07 fez e ficou legal, né, cara? Não ficou artificial aqui dali.
Eu sento no chuveiro. Eu sento no meu chuveiro.
Tô dizendo ela. Ela ali, feito um cara de bunda.
Ela tinha um motivo de estar ali no chuveiro já.
Quem é que dirigiu a senha?
A senha? Isouro de ficha?
Dominique Senna.
Você não sabia. Não que seja, mas eu não tô falando
do Dominique. Maris. Primeiro.
Maris, vai querer, cara. HD.
Olha só isso que era. Nós estamos falando de quê?
Maris, tu veio com uma pedra na mão pra jogar. Tu veio com uma pedra na mão pra jogar no Siqueira aí.
Mas nós não estamos falando dos filmes do Dominique Senna, entendeu? Nós estamos falando dos filmes do Seminais. E nós estamos falando mal. Por que ela escolheu esse cara pra falar? Se é pra falar tão mal do cara.
Não, tem razão. Só uma coisa eu gostei muito no filme. Uma coisa eu gostei muito no filme.
Só em cima pra não perder o que tu falou.
A trilha sonora.
Tu falou que tu gostou. Tu falou que a Bryce Dallas Howard não tem sentido ela estar debaixo do chuveiro, é feio.
Não. Eu não falei assim, não. Não, tem sentido sim que ela é um peixe lá, não sei o que, na coisa.
Mas... É um negócio sobre a razão.
É um Nemo.
Não, a questão do filme é a seguinte. Geralmente, filmes de mitologia, você tem que introduzir a mitologia ao público, fazer com que o público acredite naquela história, fazer com que o público engula aquela
história. Isso. Como a gente acreditou nos Sinais, como a gente acreditou no Sexto Sentido.
Não deu pra acreditar em momento nenhum e tava na água.
Fala por ti. Ou vai dizer então que quando terminou Sinais, tu comprou um taco de beisebol, colocou água perto dele e tá até hoje esperando a invasão alienígena.
Mas aquele filme é mais incrível do que você acreditar naquela dama na água que sai dentro da piscina, pelo amor de Deus.
Cara, a questão é a seguinte: é como você comparar Motoqueiro Fantasma com Homem de Ferro. Motoqueiro Fantasma, aquele universo. Você...
Não, tu nunca foi no Clube de Verão?
No mundo debaixo da piscina, com certeza. Que sai uma fantástico, mundo debaixo da piscina. Né?
Honestamente, se eu fosse atrás de um moleque que vivesse na água, eu preferia esse Flash com o Tom Hanks.
Fantástico.
Aqui é meio melhor do que dama na água.
Ai, tu preferiu o quê?
Tu é um frio e calculista, seu senhor banco de dados, senhor HD. Ah, tomar no...
Dama do xixi. Vamos... E esse filme, ele... Olha, ele é fantástico. Olha, uma prova. Como o filme fantástico. Custou 70 milhões e faturou 42 nos Estados Unidos. Nem com a bilheteria mundial, que foi 30 milhões, juntando tudo, dava praticamente o mesmo orçamento, quer dizer, foi um prejuízo
absurdo. Jurandir, o Orson Welles fez uma produtora falir por causa de um filme chamado Cidadão Kane. Certo? Então, o fato do filme ter custado tanto...
Orson Welles, Cidadão Kane veio ser mais conceituado... Depois, não foi na época, não.
PH está comparando
é isso que eu tô falando.
Cidadão Kane com Dama na Água.
Eu tô comparando cinema com cinema. Mundo do cinema. Eu não saí do mundo do cinema. Eu não tô comparando Speed Racer com o Euler, do Vasco.
Certo? Bravo!
Então, se eu tô dentro do mundo do cinema, eu posso comparar quem eu quiser. Tom Hanks, a Brad Pitt, Bryce Dallas Howard, a Marion Cotillard.
Paul Thomas Anderson e Oliver Stone, né?
E Oliver Stone. Pode comparar o que quiser. Um é ruim e outro é bom. A questão
Oliver Stone é bom, né?
É, quando o Jurandir fala, ele valeu 70, ele arrecadou 40, aí o filme é ruim, certo?
Não. Eu só justifiquei o meu argumento, só.
Pronto. Eu achei o que... Pra mostrar como o filme é ruim.
Não, eu só fiz... reforçar mais o meu argumento.
Perfeito. Isso aí. Quer dizer então, Jurandir, que se tu comprar um carro por 40 mil, vender por 39 mil, ele é ruim.
É um idiota. Eu fui um otário que eu comprei por 40 e dividi por 39, né?
Então, não foi. É mercado, Júlio. É mercado.
Com relação ao mercado. Mercado nada a ver, rapaz. Essa foi a analogia. Tu saiu do cinema. Tu saiu da comparação do cinema e fez uma analogia de bosta. Terrível.
Saí. Tu foi comparar o filme com dinheiro. O filme é bom porque tem de, porque rendeu. Aí é por isso
não,
que
não, eu só tô justificando. Eu só tô justificando, não. Eu só tô reforçando, que a ideia de que o M. Night, ele perdeu crédito totalmente porque ele fez um filme de bosta, somente.
Então era pro diretor de Titanic que tá fazendo filme até hoje.
O crédito que o M. Night tinha junto ao público. A gente falando aqui do público.
Isso.
Massa, certo? A tia Maria, certo? A tia Maria...
A massa, então, a massa diz D, aí tu D. A massa diz ato.
Eu não penso
em relação ao filme ter ganhado 40, 30 milhões de um real.
O ponto não é esse.
Por isso que o filme foi bom.
A gente não está discutindo agora a qualidade do filme. A gente está discutindo o quê? Que depois de A Dama na Água, o conceito do M. Night Shyamalan caiu no conceito do público. O público agora está menos propenso.
O público
cara,
não fala de mim, caralho!
Não sabe nem quem é o diretor de O Sexto Sentido, cara.
O M. Night ainda tem conceito comigo. Comigo, ele ainda tá lá em cima, porque ele fez dois filmes que eu adoro e nunca achei mais ou menos.
Não. Depois de A Vila, que deu muita audiência, todo mundo comprovou. Não vamos mais ver filmes do M. Night, ponto final. Ninguém foi ver A Dama na Água. Ninguém foi ver A Dama na Água.
Agora eu chego aqui, pro amigo meu. Pô, tu viu o trailer do novo filme do M. Night Shyamalan? Ele, quem?
Who?
O pessoal só conhece um diretor, só existe um diretor pro público leigo, Steven Spielberg. Fora esse, ninguém faz filme, só Steven Spielberg faz filme.
Bom, The Happening, com a tradução de Fim dos Tempos, dirigido por M. Night Shyamalan, que no título já tem Não Saia Antes do Final.
O que é redundante, porque você não é interessante sair de final antes de nenhum filme.
A gente saiu, né, de várias já.
Se o diretor de O Aviador tivesse colocado Não Saia Antes do Final, eu não tinha saído.
Quem é o diretor de Aviador? Ninguém fala. Quem é o diretor de Aviador, Rafael?
É, não sei, não lembro agora.
Scorsese, meu filho, Scorsese. Né? Não compara, não compara com o M. Night, não. Não vamos. Estão falando de um diretor de bosta e o Scorsese que é um mestre, não.
É, tá bom. Se fosse tão Scorsese dirigindo A Dama na Água.
Eu tô com a gaita de folga. Vamos, Fim dos Tempos, né? Fim dos Tempos com um elenco bom.
Óbvio, acontece. Ao fim dos tempos, temos o quê? Voltamos à civilização, né? Porque ele tentou lá fazer o filme do Milharal, não deu certo. Tentou fazer o filme numa vila, não deu certo. Tentou fazer o filme num bloco
no condomínio. Num condomínio fechado.
Não deu certo. Então ele volta à civilização. Tem uma tomada no começo do trailer que é idêntica ao Sexto Sentido, que é o policial olhando o negócio ali e parando o trânsito. E a tomada vindo de baixo dos carros. Temos o ator, novato, né? Que eu continuava com as atrizes, os atores. Agora é a hora dele vir com um novo pra tentar, de repente, no próximo trazer de novo. Ele traz esse que é o Johnny Guzan e o
Mark Wahlberg. Foi dirigido pelo Martin Scorsese. Então, pronto, Mark Wahlberg.
Eu o defendo porque ele foi dirigido por Paul Thomas Anderson já. Mas mesmo assim, é um cara de nada às vezes. No Bug Nights ele consegue não ser cara de nada. Mas...
às vezes não. O que ele mais consegue fazer, o Mark Wahlberg, é o que o nosso amigo Colin Farrell faz, levantar a sobrancelha.
Ok, moving on.
John Leguizano é um puta de um ator, e tem ali também o amigo, né, o Craig, Miguel, do Ferris Bueller. Tu que viu assistir o Curtindo a Vida Doidado? O amigo do Coisa está no filme, o amigo do
Matthew amigo Broderick. Amigo Coisa.
O Cameron tá no filme. Então acho que...
E tem a Swedish deixando que é lindinha, né, pô?
É. E tem o que é a história desse filme. É um evento...
O Mark Wahlberg é um professor de ciências no
Colégio. Não acredito nessa história, não acredito.
O Mark Wahlberg é professor de ciências?
Mentira.
Pois é. E tem um acontecimento lá que o povo começa a se matar. Todo mundo se matando. Aí começa todo mundo a morrer e o pessoal começa a fugir porque tinha alguma coisa fazendo o povo se matar. Pronto.
É uma coisa... Não é isso, na verdade. Não é isso, é nada disso.
Uma crise ambiental que dá, né? Uma crise ambiental, ele fazendo uma analogia com... É sim, Rafael.
Não. A gente não sabe, cara. A gente só sabe na hora do filme. É isso que é. Tem essa que questão do mar.
É todo mundo se matando. Todo mundo tá se matando no meio do trailer.
Sim,
todo mundo
e aí? E aí, pode estar escutando Goodbye do Pink Floyd.
Ô Rafael, mas...
eu acho que eles perceberam, meu Deus, eu estou no novo filme de M. Night Shyamalan. Eu tenho que me matar! Eu vou morar no prédio!
Meu Deus, eu tô escutando a voz do Siqueira, eu tenho que me matar!
Ô, Rafael!
Durante duas horas!
Rafael, na verdade, esse filme a gente pode fazer uma analogia com o próprio problema climático que a gente está sofrendo nos últimos anos aí, né? Que até a história mesmo do filme é que tem uma crise ambiental, né? Que pode ser causada pelos problemas do clima aí.
Não me disse que o Al Gore vai aparecer no final do filme explicando por que elas matando.
Talvez, mas talvez o M. Night apareça, né? E ele seja a cura, né? Do problema, né?
Não, a cura é o Mohinder Suresh. É outro indiano.
Mistura tudo no trailer. No trailer temos abertura do seu sentido, temos o trem do corpo fechado, temos o campo dos sinais, temos a...
Falta coisa da... A lagoa da dama na água, né?
Tudo naquele filme ali tem, né?
Abracinha. Mas assim, o olha que fantástico. Saiu da Disney chutado, né? Meu filho, isso não é roteiro de gente, não. Foi pra Warner, fracasso. Levou outro chute da Warner. Foi pra Fox agora. Que pode ser agora, né? Daqui a pouco ele vai pra onde? Vai criar uma empresa independente?
Cara, eu acho se ninguém mais quiser contratar o Shyamalan, eu contrato.
Gente, é o que eu falei. Eu contrato também. Mas eu e pegar uma produtora.
M. Night Foundation.
Ele é um sinastro fodão, cara. Ele tem criatividade, ele tem inteligência.
Isso.
Ele sabe criar.
Ele é um roteirista fantástico e um diretor fraco, somente.
Não, eu acho que é o mais contrário. Eu acho que ele é equilibrado, cara. Ele é um bom roteirista e um bom escritor, um bom diretor.
Não, ele é o diretor fraco que tu falou 5 mil cenas de sinais, ele é fraco.
Eu tô dizendo que ele é foda, cara. Eu tô dizendo que ele é um diretor bom e um roteirista bom. Agora ele precisa se conter, ele precisa se aguentar, ele precisa tirar a egolatria de lado e colocar a competência dele pra trabalhar. Coisa que ele fez.
Ou seja, tu quer então que ele seja politicamente correto.
Não, a gente quer que ele seja diretor e roteirista e ponto. Para de querer aparecer demais nos seus filmes. O que estragou a Dama na Água foi a merda dele participar e querer ser o salvador do mundo.
O máximo de participação que ele tem que ter é o que ele teve em sinais, que funcionou e muito bem. O máximo que ele pode aparecer
Vocês sabiam, caros ouvintes, caros amigos, que não é todo mundo que sabe como é que é a cara de M. Night? Não é todo mundo
que sabe... Vocês sabiam que só a gente sabe quem é o M. Night?
Vocês sabiam que a gente tá vendo e dizendo que ator indiano é esse? E ninguém sabe quem é o próprio diretor.
É irmão do Mohinder, né? Do
Heroes. O Gibson sabia que ele tava no meio do filme. O Mel Gibson só foi saber que ele tava no meio do filme na hora de filmar a cena.
Então nós quando vamos ver o filme...
Que foi interessante, né?
Diretor tem essa coisa... O diretor tem que ficar no lugar atrás da câmera. O diretor não pode aparecer. Não, o diretor não. Tá ali... Ah, não. Ah, não sei. Idolatria também tá em nós aqui, falando, não deixando os outros falar, querendo mostrar o que a gente pensa. Ah, o que quer saber? Vamos ser esse hipócrita e vamos ver fim dos tempos.
Não, vamos ver aí os ouvintes, o que é que eles acham, né? O que é que eles acham do M. Night, se eles acham correto, o cara dirigir, ser roteirista e criar um papel pra revolucionar o mundo.
Isso é a tua visão, Jurandir. Essa é a tua visão.
É a tua visão. Não, honestamente, Stallone, agora o Sylvester Stallone, ele pode dirigir, ele pode roteirizar e ele pode atuar. O M. Night não pode.
E agora, pela primeira vez, o M. Night vai pegar uma história pronta, né? Aí do Avatar, né?
Pois é o futuro filme dele. Avatar.
Não, ninguém acredita nele. Inclusive, não deram Avatar pra ele, que é um desenho muito esperado que vá para o cinema, né? Por isso que a Warner não acredita nele, a Disney não acredita nele, a Fox vai chutá-lo, mas só que dão a ele os direitos de adaptar os melhores os melhores desenhos de hoje em dia. Ninguém acredita nele. É incrível isso. É fenomenal isso.
Eu não tô questionando a competência dele. Eu sei que ele é competente. Agora
você é ninguém? Obrigado. O que é que acontece? É que todo mundo ainda espera um sexto sentido. Mas eu vou para o cinema assistir o próximo filme de M. Night Shyamalan. Não o sexto sentido. O sexto sentido eu compro o DVD e assisto a hora que eu quiser.
Exatamente. Então foi esse nosso Rapadura Cast sobre M. Night Shyamalan. Não poderia ser de outra forma. É um diretor polêmico, um diretor que sempre causa polêmica quando lança seus filmes, né?
Top 10.
Top 10 piores diretores da história?
Não. Não, aí seria Sylvester.
Que é isso? Fala isso mesmo.
Vai chegar na mesma semana do Hulk e vai ter problema, tio.
Ele... Fala pra tu ver como o M. Night é tão escroto. Ele sofreu tantos problemas que a gente antecipou o Rapadura Cast dele pra não chocar com o Hulk.
Mas babaquice, porque devia peitar
você e ter colocado... antecipou.
Porque Hulk é uma bosta, e Hulk vai ser um fracasso.
Com certeza, concordo.
Vai ter, Vai ser o maior sucesso do M. Night, depois do seu sentido, vai ser o...
Olha aí o trailer do podcast do Hulk, minha gente. Trailer. Tá vendo?
Seguinte. Os Vingadores, o filme que a Marvel pode fazer, eu daria para a M. Night Shyamalan fazer.
Bravo, bravo. Exatamente. Eu tô comemorando Paul Thomas Anderson e Metal Gear Solid.
E pra mim é um filme a cara de M. Night Shyamalan.
É tudo pra ti agora, M. Night, né?
Vou usar a camisa. M. Night.
Assim como todos os filmes de M. Night Shyamalan, a reviravolta.
Pronto, agora vamos encerrar o programa. Fantástico diretor, né? M. Night Shyamalan. Acho que é o melhor diretor de todos os tempos.
Ele, na verdade, é um diretorzinho de fracassado que fez um filmaço chamado Dama na Água. Aquilo sim.
Exatamente, Dama na Água foi um dos melhores filmes que eu já vi.
Dele, e fez
sobre a Dama da Água. Nós só falamos sobre a Dama da Água. É ridículo. Não tem perna, não tem cabeça. Não,
horrível. Não entendi nada do filme. Ele quis mostrar pra Disney que não sei o quê. E ficou o ego dele, não sei o que mais.
Até você não fale mal de Dama na Água. Dama na Água é um dos clássicos do cinema.
Tata três vezes na sua boca.
Ah, eu acho sensacional. Pra deixar constar.
Clássico é Rei Leão, Jurandir.
Clássico é Rei Leão. Você não fala mal de Rei Leão, não. A Dama na Água é revolucionário. Ele, pra tirar onda com a própria Disney, ele tirou um Nemo debaixo d'água e colocou debaixo do chuveiro.
Sensacional. Dama na Água tem pé e tem cabeça. O filme. Grande filme.
Fantástico. Eu acho M. Night Shyamalan fantástico, um dos melhores diretores da história do cinema. Nunca
ele vi, é um diretorzinho fracassado, mas Dama na Água é o filme. Melhor filme.
Eu acho que o M. Night, ele é um grande escritor, só que ele é um péssimo diretor.
Não, ele é metido a besta.
Ele quer. Ele aparece ator, no filme, Maurício.
Eu não sei como é que ele não foi indicado ao Oscar ainda como melhor ator, que a atuação dele em Dama na Água foi fantástico. Nunca vi
esse diretor atuar tão bem. Além de apesar de ser um diretorzinho fracassado, ele é um tremendo... Ele se mostrou o talento dele em todas as verbas artísticas em Dama na Água.
Exatamente.
Atuando, completo. Escrevendo, dirigindo. Meu Deus do céu.
A Dama da Água, eu já disse, a Dama do Xixi. Não existe, a Dama da Água não é
Xixi. É o Tony
do Didi. Então é isso,
tá bom, Rafael. Então é isso. Quem dirigiu esse podcast? Tem que deixar claro, quem dirigiu esse podcast foi M. Night Shyamalan.
M. Night Shyamalan, exatamente. Então até semana que vem. Com mais uma reviravolta. Ou não.
Não conte o final desse podcast a ninguém.
Isso,
exatamente. Então, até semana que vem, um abraço aí. We can't forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more downtown. Every